Ohayo, Arinja, give me pics!
Avante, roladores! Estamos começando hoje mais uma noite de RPG aqui no RPG de Quinta, o primeiro e único RPG de Quinta, marca registrada, patenteada e já quase que uma deputante, né, nas nossas mãos. E vamos agora começar, não, vamos retomar a nossa mesa proscrita, a nossa mesa pródiga, praticamente, que a gente passou um hiato de 78 anos sem jogar essa mesa. As mesas estão sofrendo muitos hiatos ultimamente, por razões de vida adulta. Não aconselhamos que vocês usem vida adulta é muito prejudicial à saúde. E com isso, vamos agora chamar a mesa de Hirokuro. Sobe a abertura de anime. Enfim. Retomando a nossa mesa, baseada em um seinen orquestrado por Lucas, que será o mestre. Vamos começar diferente. Lucas, vou te chamar logo no começo.
E aí, Lucas, galera?
Que é o nosso senhor Koema.
Senhor Koema, eu tenho quase a mesma altura que ele, né?
E chupa chupeta.
Foda. E aí, galera, eu sou o Lucas. Vou continuar nossa mesa de hiato. Um episódio a cada... nossa mesa de hiato, praticamente. Uma mesa a cada dois meses. E bora ver o que acontece aí.
Aquela é uma mesa que tem que ser usada com moderação, pai. A gente tá moderando demais. Beleza. E pra essa mesa, seinen de aventuras de personagens com seus poderzinhos sobrenaturais em um mundo que não faz tanto sentido, porque afinal de contas não conhecemos outro mundo por querer, vamos começar a chamar os jogadores, dentre eles o jogador pro player, criador, escravo, não remunerado de Roblox, Israel.
Agora só, eu fui ofendido aí, né? Mas tudo bem, eu não jogo esse Roblox, não.
Ele tosse pro Vasco.
Exato. galera, vou começar a jogar com meu personagem Pedro Silva, né? A primeira sessão, infelizmente, eu faltei. Mas é isso, né? Vou começar a jogar, botar minha história, meu personagem pra frente, que eu tenho uma ligação com o personagem do Felipe, certo? E a gente faz umas aulinhas de luta juntos. E vamos ver o que é que dá aí nessa sessão.
Ainda dá tempo mudar o nome do personagem pra Fausto Silva e ele virá muito melhor. Tá ligado?
Eu acho que foi vetado esse nome aí.
Aparece um bicho ali, ô louco, bicho! Olha essa fera aí, meu!
Eu vou me montar todo depois no hospital. Enfim, detalhes.
Beleza? O próximo, que foi o homem que destravou o caminho secreto do meu trabalho, Dio.
E aí, galera, estarei jogando hoje com o Lucas Mendes, ele que é conhecido como Fúria de Luta, e tem uns golpes legais a la Gaio ou Bison. Tem uns chutezinhos.
Alec Full! O nome dele devia ser Alec Full, e ele luta no estilo do Gaio, tá ligado?
Uhum.
Ele solta Gaios. Gaio! Enfim, e o próximo, ele, que tem um rival que é o cara que vem da cadeia, o cara que fica bem de laranja, porque ele tem desafetos no Chilindró, um homem que está sempre lutando contra seus demônios e criando novos demônios para continuar lutando, é Valdo.
E aí, galera, tudo certo? Eu vou continuar jogando com ele, o único, original, famigerado, o cria da Febem, o mochila de criança, Fernando Machado Gouveia.
O cara que faz live de NPC.
O cara que faz live de NPC, dorme escutando a SMR de mil e...
E vamos seguir aí, descobrir aí o motivo do aparecimento e... dar um cacete nesse bando de vagabundos que tá entrando no nosso caminho, que são... membros da Inferno Coral, né? Podia ser.
Tá na estatística. O mestre não foi parcial.
Nunca foi, que nem na mesa de Star Wars. Eu nunca falei que seria parcial.
Mas é. esse nome remete ao quê?
Nada, é nada, fantasma, nada, né? Nada. Jefferson, continue aí, por favor.
Ah, tá bom.
Beleza, eu acho que agora só falta eu. O Rayone tinha Give Me Pix. Eu, Jefferson, estarei jogando com o meu personagem de ascendência oriental nessa mesa, o invocador de espíritos, Ender Yagami. Eu provavelmente o meu personagem, ele fará live dentro do PC Real Oficial. E com isso vamos retomar a mesa de onde paramos, que foi muitas coisas loucas e não conhecemos outro mundo por querer.
Vamos lá. Eu vou ser bem, bem rápido, beleza?
Sim,
o vai, Fernando acabou se envolvendo.
O Dio, eu sei que ele tem uns bonecos do Quarteto Fantástico na parede dele.
O meu personagem é o Fernando. Ele veio de um lar desestruturado. E aí, por conta disso, ele acabou se envolvendo com algumas amizades erradas, mas não dá pra dizer que foi meramente influência dos outros que fez com que ele trilhasse um caminho errado. Ele acabou se envolvendo com algumas gangues de rua, se envolvendo em algumas brigas e foi acabar parando na FEBEM. Dentro da FEBEM, ele acabou encontrando o Box, e dentro do Box, uma última chance, basicamente, né, de se endireitar na vida e sair como um cidadão de bem, ou não fazer isso e só ser mais um número no sistema. Por conta do Box, da disciplina, ele voltou a estudar, começou a trabalhar dentro da cadeia, conseguiu construir um pouco da disciplina que ele não conseguiu construir durante a sua vida. O grande problema é que esse jeito dele, mais comedido, que ele passou a desenvolver, começou a incomodar um certo alguém lá dentro. Era um outro cara que insistia em chamar Fernando de Tará, porque o filho da puta tinha o mesmo nome. E sempre era uma agonia, sempre uma confusão, ele sempre provocando, sempre provocando, sempre provocando, e nosso herói da história, nosso Fernando Machado, sempre se esquivando. Um belo dia chega a notícia de que Fernando seria solto, e o doente maluco filho da puta fica sabendo disso, arruma confusão, e diz que não vai ser tão fácil ele sair. Uma noite antes de ser liberado, Fernando é atacado no chuveiro e acaba tirando a vida de seu agressor. Um garoto que não tinha muita perspectiva e acabou sendo coagido a cometer esse ato.
Ele não tinha apagado um negócio assim, ele apaga e quando acorda o cara tá morto?
Calma, não. Ele matou o cara. Ele acertou o cara bateu com a cabeça e ele descobre depois que o cara morreu. Só que eu tô resumindo. Tá ligado? Uhum. E aí ele ficou com muito medo. Ficou com muito medo. Ele se limpou e foi embora. Se limpou e foi embora. E ele ficou com isso dentro de si, porque dentro da cadeia, o treinador de boxe dele também dava algumas lições sobre moral, sobre religião, e acabou criando um pouco essa consciência. Mas incrivelmente, ele não foi nem considerado como suspeito. O seu xará ficou em êxtase porque conseguiu provar que...
Tem algum áudio aí vazando.
Que conseguiu provar que nosso herói, nosso Fernando, era igual a ele e que eles iriam se encontrar. Papo vai, papo vem, ele sai da instituição de correção e reencontra seu pai havia casado novamente, pede perdão e ele volta a ter uma vida, arruma um trabalho, continua treinando, conhece algumas pessoas e acha que consegue dar um rumo na sua vida, até que alguns jovens começam a desaparecer no bairro. Isso preocupa muito, porque uma das pessoas que desapareceu em particular era uma jovem que ia para uma luta e havia pedido que ele
ajudasse a treinar
também, a ajudasse. E aí ele fica desesperado quanto a isso. E aí, deixa pro próximo.
Vamos lá. Vou falar um pouco agora do meu personagem, o Lucas Mendes. É um cara um pouco adiantado para a sua escolaridade. Ele, por correr tanto de um trabalho para outro, se revezando entre 2-3 empregos, acaba não tendo muito tempo para os estudos e acaba pegando aquele trabalho já pronto com os colegas ou uma ajuda lá para deixar o caderno em dia. É um batalhador. E ele percebe que um dos seus amigos tinham sido espancados durante um beco pelo pessoal das gangues, no caso a gangue específica da Inferno, se eu não me engano, tinha batido nos seus amigos, né? Ele vai tentar ajudá-los da melhor forma, até que descobre que eles desapareceram. E ele está tentando descobrir o paradeiro dos seus amigos. Junto com... Ele fez amizade também há um certo tempo com o personagem do Evaldo, que é o Fernando Machado. E por coincidência, ou por obra do destino, acabam se encontrando de frente de um colégio. E ele estava tentando angariar recursos com o personagem de Jefferson para juntos procurar pelos seus amigos desaparecidos. E acaba juntando com o ideal do Fernando para juntos, né, angariar forças os três e tentar encontrar os desaparecidos que talvez estejam no mesmo lugar.
Beleza. Gerson, por favor.
Beleza, com a ênfase no desaparecimento desses dois amigos de Dio e da...
Três.
Moça, três amigos de Dio e a moça que o personagem Evaldo havia se comprometido em salvar, tem uma ênfase importante nesses desaparecimentos, que eles basicamente vão ser o que vai reunir esses três indivíduos por um ideal comum de procurar saber o que aconteceu. Só que o Yagami, ele tem uma pendência própria, porque ele começa a ser apresentado dentro de um dojo da sua família, sendo treinado por sua mãe, uma mulher que possui tatuagens de Yakuza e é possivelmente extremamente rígida com ele e na maneira a qual ele aprendia a... as artes marciais que ela estava tentando transmitir para ele. Existe alguma espécie de tratado frio entre eles e algo que permeia a família Yagami e as pessoas que dependem e trabalham e basicamente são associadas a essa família, começam a se movimentar para algo que o Ender não sabia o que é. Ele é um jovem rebelde, um jovem de trato difícil, devido a traumas de seu passado, aquele clichê básico, né? E com isso ele foge do dojo para se deparar com uma espécie de rival, que é um parente favorito do seu pai. É alertado para ele que o pai dele estava próximo, né, de fazer algum tipo de pronunciamento. Então, esse indivíduo, que eu não lembro o nome agora, mas esse cara...
Erasmo Yagami.
Hã?
Erasmo Yagami.
Pronto, o Erasmo Yagami, ele era um rival, ele era um cara pelo qual o Ender tem tanto uma rivalidade extrema quanto uma competitividade e uma certa inveja, porque ele concentrou essas afeições do clã Yagami, né? Nisso, o Ender, com seu amor por música dos anos 2000, final dos anos 90 para o início dos anos 2000 aí, né? Corre com seu MP3 cheio de 70 músicas, acho que é o que dá para
MP3. MP3 ainda, Discman, 99.
Era um Discman, que ele era japonês, ele, o tio dele que trabalha na Nintendo trouxe com
nada de Nintendo.
Não, mas aí foi passado por esse Erasmus Yagami uma espécie de pedido da família, a qual foi transmitido ao Ender, né, que era ir até as docas para um container em particular. Nisso, no caminho, ele encontra os outros dois personagens, eles dialogam um pouco e o Ender consegue convencer os outros dois a acompanhar eles até essas docas ou uma área portuária onde está esse container para eles realizarem essa quest. E, em troca disso, Yagami ia tentar influenciar positivamente na quest deles na procura por os desaparecidos. Só que chegando lá, Israel, a gente encontrou os desaparecidos, né? Antes disso, no caminho, a gente encontrou com a galera da Inferno Coral. Teve um combate, um empate, onde cada um dos personagens mostraram suas individualidades e suas técnicas, inclusive várias delas assombrando o inimigo e derrotando ele só pelo simples fato de existir esses poderes sobrenaturais, essas capacidades sobre-humanas. E depois que a gente sobrepujou esses inimigos, a gente se deparou com esse container, e nesse container nós achamos as pessoas desaparecidas. Só que tem um porém. Essas pessoas estavam meio que transformadas em criaturas. E a sessão encerrou nesse ponto. Elas estavam escravizadas, de fato, aqui na foto mostrando elas em grilhões. E ao se aproximar, os amigos de Dio estavam abrindo bocarras sangrentas e cheias de dentes num esgar de fúria animalesca.
Sim. Exatamente. Mas não foram todos os amigos de Dio, foi apenas um, o Nicolas Oliveira. Os outros aparentemente não estão aí, ou se estão, estão mais ao fundo. Não eram as docas em si, era num galpão que ficava mais afastado. Vocês foram andando, pegaram ônibus para chegar aí e andaram mais um pouco. E a família Gama tem diversos negócios. Parte deles nem você, nem o teu personagem, Jefferson, tem real conhecimento, beleza? Sendo que esse local, quando vocês chegaram, estava completamente abandonado. Tinha um ou outro logo da família Yagami, mas parece ser algo que não vê a luz do dia, não vê utilidade há um bom tempo, beleza?
Ah.
Perguntas, senhores.
Foi iniciado um combate, pelo que eu me lembro.
Seria iniciado um combate. Uhum.
Iniciado e terminado.
Não, ainda não. Terminado ainda não. Vocês têm alguma dúvida?
A gente tá todo mundo junto agora no combate, né?
O teu personagem não tá entre os deles, pelo menos não por enquanto.
Ah, não, isso é porque teve uma sessão que eu faltei, não foi? Perdão.
Não, não. Só teve uma sessão, que foi a que tu participou, pô.
Não, então, a gente não bateu nos caras no estacionamento, eles iam correr, sim, aí eu tentei segurar um.
Aqueles caras foi o primeiro combate.
Sim.
A gente seguiu, chegou num depósito abandonado que tinha lá o símbolo da família de Jefferson, Yagami. Enquando adentrou, veio esses bichos transformados aí. E um deles era meu amigo.
Eu tava esquecido disso. Vamos embora.
O Nicolas. Beleza?
Beleza.
Então, senhores, vamos jogar vocês no grid.
Ô Lucas, tu lembrou de colocar meus 100 XP de aniversário aí nessa ficha, não?
Não, vou
calcular depois.
Foi dois dias atrás, né?
Isso.
Olha, eu vou colocar depois.
O Felipe faltou de novo, hein?
O cara que não tem medo de cobrar a presença.
Esse cara brinca com perigo, velho. Esse cara é foda.
É.
Sim. Uma coisa que acho que devido ao tempo vocês não esqueceram. Eu acho que só o personagem de Jefferson percebeu. Sombras atrás de vocês surgiram assim, exato, que vocês abriram aquelas portas pesadas da garagem. Beleza?
Uhum.
Nisso, pessoal, bora lá. Eu vou pedir pra vocês rolarem a iniciativa, vou explicar as regras da iniciativa e depois eu vou fazer a narração, beleza? Mas eu quero que a gente já fique com a iniciativa pronta. Se vocês colocarem lá nas espadinhas, no menu, vocês vão ver que tem a questão da rolagem dos dados. A iniciativa é sempre a jogada de habilidade de vocês, o valor de habilidade, certo? Então, se vocês olharem na ficha, tem um H, certo? Vocês vão olhar quanto é o valor. E vocês 3. Vão colocar... Beleza. Aí vocês colocam lá no modificador, beleza? Vocês vão verificar. Tem alguma perícia que faz sentido vocês estarem usando para rolar a iniciativa que vocês possuem?
Sim.
Não?
Então, beleza. Se tem, vocês automaticamente já jogam dois dados, certo? Vocês estão vendo 1, 2 e 3, né? Na iniciativa. Então, é isso. Quem tem uma perícia que faz sentido, bota dois dados.
Eu tenho uma vantagem que se chama Amigo dos Monstros.
Certo.
Eu posso... Ela serve pra eu castar minhas coisas com menos...
Menos penalidade, né?
Com um ponto de mana a menos do que certo. Eu custo. É. Eu poderia tentar usar isso pra tentar transformar o Amigo de Dio num summon meu.
É porque a tua questão é mais espiritual, né? O personagem de Dio ainda está vivo. Depois dele morrer, talvez.
É que na verdade, assim, a fonte dos meus poderes sobrenaturais, eles são criaturas cutulianas que tomam a forma de coisas que um adolescente nipônico seja capaz de compreender e gostar, tá ligado? São seres... Uhum. Disformes, com bilhões de olhos e capacidades, que quando eles vêm pra esse plano invocado a partir dos ecos que o Yagami domina, aí ele toma a forma de uma criatura, tá ligado? Que ele é capaz de compreender, entender, manusear e dominar, tá ligado?
Sim. Cara, enquanto ele tá vivo, não. Depois, talvez. Certo?
Ah, então não tenho nada. Eu posso ser vítima de uma desvantagem aqui, sim?
Qual?
Nessa situação. Assombrado.
É a do dado que nem o personagem de Evaldo? O termo é menor ou maior?
Peraí. Você é assombrado por um espírito, um sentimento ruim, uma lembrança amarga, outra coisa que tira a sua concentração. Menos um ponto ao entrar em uma situação em que o assombrado poderia afetá-lo. Ou seja, essa situação é uma.
Sim.
Como um combate é uma cena de ação. Role um dado, ou um resultado, com o resultado 1. Todos os seus testes têm perda até o final dessa cena. 2 pontos, a assombração aparece com qualquer resultado ímpar.
É, o T é de 1 ponto ou de 2?
O meu assombrado?
É, tu tem só assombrado de desvantagem ou tem mais?
Só tem assombrado.
Ah, então tu é de 2 pontos. Então eu já ia pedir pra Evaldo, o teu realmente não lembrava. Rola tua iniciativa, assim que tu rolar, eu quero que tu role um D6, a parte da iniciativa. Evaldo, espera o Jefferson rolar a iniciativa e rolar o D6 dele, aí depois tu joga um D6.
Lucas, essa iniciativa aqui não tem como eu girar de novo não, né?
Não.
Que merda.
Aí é só um dado, né? De iniciativa.
No teu caso, sim, não tem nenhuma perícia nem vantagem, né?
Correto.
Então, um
só. Desvantagem, na real.
Bora lá. Jefferson, joga um D6 pra mim.
Peraí. Como é que bota pra rolar um D6 aqui?
Barra R, um D6. E ali embaixo tem um D ali, ó.
Pera. Só um fala. Eu só consegui entender metade. Ou, como é? Barra.
Barra, ou então tem um D lá embaixo.
Ah, é um D.
Tá vendo? Fica lá.
Ímpar, sua assombração acontece. Maravilha. Evaldo, um D6, por favor. 2. Beleza. E Gel, tu perguntasse alguma coisa e ia te interromper.
É porque eu girei aqui sem conferir se eu tinha colocado um que tu falou do H, né?
Ah, tá. Aí. Quanto é o teu bônus? Eu altero aqui. Pensei que era pra rerolar.
Não, meu H é 1 mesmo.
É 1? Foi certo o valor?
Então... Eu não sei, porque eu só apertei. Eu não olhei se entendo.
Deixa eu ver. Jefferson... Blá, blá, blá. Acho que tá certo.
Acho que sim, tá no padrão, deve ser um, né? Então.
Beleza, então é o último agi.
Ah. É que você distribui seus pontos, né? Você que distribui.
Sim.
Do que você pretende usar o seu boneco.
Bora lá. Cena, pessoal. Vocês entram em meio ao galpão. Vocês acabaram de abrir aquela porta pesada do galpão. Assim que vocês adentram, vocês veem aqueles humanos, aquelas pessoas, todas elas presas, grilhões, espalhados pelo galpão. E uma especificamente para o personagem do Dio, especialmente para o... Qual é o sobrenome do teu personagem, Dio?
Mendes.
Principalmente para o Mendes, chama a atenção. Seu velho amigo Nicholas ali está. Entretanto, você observa, ele não está mais como ele era de costume ou a forma dele. Vocês são amigos a longa data, tanto ele quanto a sua irmã, quanto até mesmo do próprio Manuel. Geralmente ele estava sempre cabisbaixo, mesmo quando não estava com hematomas. E a última vez que você vê, ele estava com o nariz quebrado, sangue escorrendo. Já dessa vez, você vê ele com a boca rasgando, os dentes rasgando a própria mandíbula, tentando abrir ainda mais. Sangue escorrendo da boca dele quando ela vai se dilatando. Os olhos dele parecendo olhos de criaturas que não são dessa realidade, que não são desse mundo. Um sorriso macabro e meia loucura. Enquanto ele grita e gargalha como um próprio demônio em meio à terra. Antes que você possa fazer qualquer coisa, ele se joga em um ataque furioso. Por alguma razão, ele se joga contra você.
Vai. Que merda, o que está acontecendo, cara? Você nunca me venceu, não vai conseguir me vencer hoje, você sabe disso.
Dio. Ele corre, não como uma pessoa comum. Ele corre se atrapalhando, quase como um animal. Por vezes, ele utiliza os membros superiores para tentar ganhar velocidade. Ele salta, o corpo dele não faz movimentos que um humano faria. Está extremamente animalesco. Quando ele salta para ti, você vê. As unhas dele também são praticamente garras de um animal selvagem. Ele se lança, tentando te morder e rasgar com as garras. Beleza?
Beleza.
Assim que ele se lança, vocês sentem um pouco da pressão no ar. Mecanicamente, ele gasta 3 pontos de mana dele para realizar um ataque poderoso. Deixa eu diminuir já. Daqui a pouco diminuiu. Mecanicamente, isso faz com que ele tenha um crítico garantido já. Beleza?
Ok.
Ele ataca com 2 dados, ele possui uma perícia de luta. E é isso. Dio, como você vai tentar se defender?
Eu vou só jogar o corpo pro lado, manobra de luta, na verdade, esquiva de Muay Thai.
Beleza. Joga um teste pra mim de resistência. E pode ser dois. E pode ser com 2 dados, já que você tem a perícia de luta.
Beleza. Resistência, 2 dados. Isso é bom.
11. Você consegue se defender. Ele se lança com tudo contra ti. Tenta te atingir, mas você facilmente consegue esquivar. Quando você esquiva, ele dá um urro de um animal. Todo o local, os poucos pássaros que tinham aí, começam a alçar voo. Todos vocês veem isso. Machado, você observa essa criatura, parte homem, parte animal ou parte demônio, se lançando como se tivesse possuído por algo. O que você faz?
Primeira coisa, eu tenho uma perícia chamada mística. Certo. Mesmo que eu não consiga entender, o que é que eu consigo racionalizar?
Faz um teste.
Estão com raiva. Estão hidrofóbicos.
Faz um teste.
É só apertar no H, né? No dado do H?
Não, tem que ser inteligência, que é habilidade. É habilidade... E coloca dois dados. Você tem a perícia.
Modificador, boto um da perícia, né?
Não, ele já vai. Quando vai assim, ele já vai.
Na verdade.
Seis. O resultado não foi muito bom. Você já ouviu falar de pessoas que acabam sendo tomadas por, não por entidades, mas tendo parte da sua alma modificada. Você não se lembra ao certo qual era o conceito. Não modificada, influenciada, melhor falando. Você não se lembra ao certo do conceito. Mas tinha alguma coisa a ver com isso.
Certo, eu consigo agir mais, fazer mais alguma coisa nesse turno?
Ou você se move ou você ataca, os dois não podem.
Nenhum, eu quero... Assim, é uma medida complicada, mas... Por conta dessa racionalização, ele entende que tem algo interferindo no pleno julgamento desse cara.
Certo.
E aí ele não pode, até pelo background dele, né, devoto da centelha, que não é exatamente centelha, ele entende que tem uma vítima aí dentro.
Uhum.
E eu vou tentar segurar ela num clinch.
Beleza, ainda assim é um ataque, beleza?
Beleza.
Você faz contra a defesa dele.
Beleza.
Só que em vez de causar dano, você trava o cara.
Beleza, aí é...
Você vai poder, utilizar, né? Poder. Você tem uma perícia que faz sentido?
Box.
Então você joga dois dados. Lembrando que vocês podem gastar um ponto de ação e automaticamente ter um ganho na cena. Ou vocês sempre podem apelar para o karma, ter um ganho na cena, entretanto, será cobrado posteriormente.
Não tenho uma dúvida, esse ganho eu posso usar depois? Se usar, não esse, mas se usar o mais além do humano?
O mais além, pode. Ah, se passar de 3 dados, 3 é o limite, você joga um dado extra e substitui o menor. Então você pode ter, usar de diferentes poderes para dar dados extras.
Não, que eu digo o seguinte, eu posso jogar e depois decidir se eu vou usar o mais além ou tem que ser tudo de uma vez?
Não, o mais além você pode jogar depois.
Ah, beleza, eu vou jogar primeiro e depois eu digo se eu vou pro mais além ou não.
Uhum. Quatro. Deixa eu jogar o teste dele, que eu geralmente deixo vocês verem, beleza?
Deu 10 aqui.
Ah, 10? 10, foi mal, desculpa, eu tava vendo, só vi os dados. 10, né? Deixa eu jogar a resistência dele.
E o aquele anterior tinha dado 6.
Uhum, não, o anterior eu vi.
Ah, beleza.
7. Você consegue passar. Seu trava.
Eu travo ele. Fúria. Acaba com isso. Acaba com isso rápido. Mas lembra, é só um guri. É só um guri.
Quando você
chama
tá travando...
o Samu!
Quando você tá travando ele agora, você percebe, ele tem 1,50 e pouco, ou ele é bem baixo pra idade dele.
Uhum.
Eu olho assim, é minha vez?
Não. Mas pode falar, são rápidas.
Eu olho pra ele assim e digo, Nick, você vai me desculpar, mano, mas eu vou ter que te colocar pra dormir. Depois eu te curo. Você tá doente.
Beleza. Quando você fala isso, um daqueles que estavam com grilhões amarrados às pernas estouram um dos grilhões e se lançam contra o machado.
Filho da puta!
Quem diria? Evaldo. Caralho, 16. Foi que caiu um crítico. Como você vai se defender?
É aquele velho joguinho. Ué.
Evaldo.
Eu sou especialista nele.
Evaldo. Infelizmente, ao cenário, eu vou te dar, pelo cenário, eu vou te dar uma perda. Você está efetivamente no clinch segurando o Nicholas. Ele se lança no ataque nas suas costas. Você tem uma perda automática. Beleza?
Certo.
Como você vai se defender?
Como eu tô segurando ele, o que é que eu vou fazer? Eu vou trazer puxando o Nicholas, porque como ele se lançou, eu vou me jogar de encontro a ele pra quebrar o movimento dele. Tá ligado? Ele vai precisar barrar em mim, e ou eu e ele, a gente cai junto, ou então ele volta.
Beleza.
Eu tô contando que eu tenho um centro de massa mais estável que o dele.
É, faz um teste de resistência. Tu tem a perícia boxes, faz sentido. Seria 2 dados. Mas pela situação, cai para 1. Certo?
Certo.
Você tem mais alguma coisa? Querer gastar alguma coisa?
Já de cara, vamos puxar aí o Darmil Karma, né? Eu vou marcar aqui.
Marca aí.
Eu gasto 20 conto pra ele parar de me bater. Eu tô na mão agora, cara.
É um real. Sabe, mas não é de Jeff, vai lá puxar na carteira. Todo de onde, tá ligado? Então você quer parar de brigar?
Desista agora, cara. Joga 100 reais no chão. Pegue, vagabundo.
Bora lá, Evaldo. Subiu pra 2 dados. É isso? Vai gastar mais alguma coisa?
Não. Tem mais. Cadê? Vamos lá. Eu vou marcar aqui pra gente poder só ninguém dizer que eu estou sendo malandro. Cadê ele? Foi? Foi.
Foi. Na devoção, você pode gastar 2 PM pra ter um ganho. Vai gastar?
Vou sim.
Já vou pode falar.
Vou descer pra 6.
Uhum.
Certo.
Ah, sobe pra 3 dados. Está correto, né? 3 dados.
Mas aí, como eu tenho faísca da centelha, quando eu uso devoto, eu não ganho isso. Eu recebo poder mais 2 e resistência mais 1.
Beleza. Então são 2 dados e você tem resistência mais 1. Beleza.
Eu vou marcar aqui pra minha resistência ir pra 2, só pra eu não me perder, beleza?
Não, mas é só nessa jogada ou pra sempre?
Não, é isso fica ativo durante a cena.
Ah, beleza. Coloque em algum canto escrevendo no bloco de notas o teu valor original.
Na verdade, 2 vezes por cena.
Beleza. Coloca no bloco de notas o teu valor original pra depois diminuir.
Beleza, vou só alterar o poder aqui pra esquecer. Mais 2. Beleza, aí só recapitulando, vamos lá, eu vou jogar com 2 dados agora, eu ia jogar com 2, mas aí menos 1, mas aí como eu peguei o Darmo Karma, sopra mais 2, e aí, se for falho...
Você pode gastar o PM.
Certo, aqui ele não vai... Não vai apertar nada, né? Vamos embora.
8. Caramba, ainda tá distante, falta 8 ainda. Lembrando que o dano é a diferença, viu?
Uhum. Eu vou gastar mais 2 PM. Pra ter um ganho, eu jogo mais um dado, né?
Sim, senhor. Se for 6, você soma mais uma vez a resistência. O modificador de resistência. Quatro, 12, correto?
Uhum.
Passa 4 ainda, é isso?
É, tem mais nada pra fazer.
É, não, tô perguntando os seus talentos de vocês de cabeça.
Não, não, não vou fazer, não.
Tu subtrai ou subtraio?
Deixa eu só achar aqui de onde é. É do...
Da vida. PV.
PA.
PV, PV, né? PA é ponto de ação.
Certo. Desce quanto mais?
4.
Beleza, eu já tava com 5.
5 de quê?
A gente não descansou. Eu não comecei full.
Ah, tá. Bem lembrado aí, que você não lembrava, não.
Ou seja, eu tô com
um ano, né? Eu pensei que eu tinha descansado. Isso que dá a gente jogar pouco. Cara, vocês veem que ele se lança, crava as garras em meio ao peito do, em minhas costas do machado, morde ele e puxa um pedaço. Sangue começa a sair da boca, da bocarra dele, e ele dá um urro de êxtase e fúria. Mendes?
Quando eu vejo que o meu amigo aqui foi atacado por um monstro, enquanto ele tá tentando travar o meu colega aqui, eu vou em defesa dele. Eu vou atacar esse que atacou o machado pelas costas. Eu tava preparando o ataque pra bater no Nico. E aí eu vi que ele foi atacado pelas costas, eu vou defender logo ele. Eu quero usar uma vantagem que eu tenho chamada... Cadê? É manobra especial, vou lançar ela aqui no chat.
Uhum.
Que uma vez por cena eu posso realizar um ataque e uma defesa sem gastar PM.
Beleza, um ataque especial, né?
É, deixa eu ver como é que eu boto ela aqui, acho que é aqui.
Acho que é só clicar no... Não é, Evaldo? O Evaldo soltou aí no chat.
É. Pronto.
É um ataque ou defesa especial? Você tem algum dos dois?
Eu tenho um ataque especial. Eu tenho esse aqui.
É... Qual é o teu? Ah, o teu é o titânico. Você supera seus limites... Você tem um crítico automático gastando 3 PM. Pra você é gratuito.
Pronto. Eu vou fazer isso. Eita, acho que foi duas vezes. E eu vou atacar esse cara aqui, que tá com machado. Aí o ataque é em poder, não é isso?
O ataque é em poder. Tem que se mover, Dio, pra poder chegar nele.
Pronto. Eu vou vir pra cá. E aí eu tenho o soco inglês. Eu queria atacar com esse soco inglês também.
Caso o soco inglês, caso você gaste 2 PM, você pode atordoar o alvo. O alvo faz um teste de resistência.
Eu quero bater pra machucar mesmo.
O soco inglês não causa dano extra.
Ah, não? Então...
Não, só tem essa... esse talento extra, que é então poder atordoar.
Vamos bater sem atordoar. Então, aí, no moral. Caso, dando meu moral. Poder é 3. Eu lanço os 3 dados?
Não, vê só. Em poder tem 1 dado, 2 e 3, não é?
É.
Ó, o padrão é 1. Tu tem uma perícia que faz sentido nessa hora?
Tem, eu tenho lutar é tudo, tenho manobra especial, tenho ataque especial.
Não, perícia.
Perícia eu tenho Muay Thai.
Beleza, faz sentido. Então são 2 dados, certo?
Certo.
Então tu vai clicar em 2 dados. Você sempre pode gastar 1 ponto de ação pra ter um ganho e seus talentos. Ou marcar um karma. Você pode aumentar ainda. Quer usar então, um desses?
Vou aumentar botar 1 ponto de ação.
É, diminui 1 ponto de ação, tem um dado a mais, beleza?
Pronto,
então são 3. Clica nesses 3 que estão do lado do...
De vantagem, né?
Não, vantagem não, de poder. Não tem 3 dadinhos do lado de poder?
Tem.
Clica nesses 3 dadinhos.
E eu tenho um crítico garantido, né?
É, o crítico garantido, você soma mais uma vez o valor de poder. A gente soma no final, não se preocupe com isso. Ah, porra, 18. Tirasse crítico pra ele ter, tirou um crítico. Ah. 18, Dio, quanto é o teu valor de poder?
Meu poder é 3.
3, então é 21 ao todo. Beleza?
Uhum.
Ele vai tentar resistir.
Atacou o machado, eu venho cá.
Ele tem uma perícia e ele vai tentar resistir. 11. Passa 7. Foi que ele tirou um 6, viu, Dio? Que foi um crítico.
Uhum.
É, passa 7.
Passa 10, que eu não tirei 21.
Ah, 21, desculpa, Dio. Eu botei ali embaixo, nem somei. Cara, quando você faz isso, você não controla por um momento sua força. Quando você vai, o seu punho perfura o peito da criatura. Ela cai no chão, sangrando. Você acabou de tirar uma vida. Provavelmente a sua primeira vida.
Que é desse amigo Nicholas.
Não.
Não.
É desse bicho aqui, ó.
Eita porra, não. Só quero marcar esse.
Eu tô com um
olhar meio... Deu
muito dano mesmo. Ele deu muito dano.
Tá tudo linkado. Ah, cacete.
Eu tô com um olhar, pô, igual o de Vegeta quando foi absorvido por Majin Buu, tá ligado? Ficou com um M na testa. Pra libertar o poder dele.
Faz isso. As sombras.
Acabo de perceber que contratei um psicopata que mata com os punhos.
As sombras olham e falam com a voz meio que fantasmagórica para o Yagami. Saia daqui. Você não deveria estar aqui.
Você é nosso patrão.
As sombras vão embora. Apenas uma fica. Essa uma corre na direção do Mendes.
Eu vou acender a luz para ela dissipar.
Mendes, você vê ela puxando uma arma. Você vê ela puxando uma lâmina. Ela possui um ninjato. E ela corre com uma extrema velocidade e aí desfere um ataque mirando tuas costas.
Uhum.
Beleza? Todos os ataques deveriam ser feitos com força. Entretanto, ela possui um ataque especial chamado ataque preciso. Ela gasta 1 PM e pode fazer com habilidade.
Covarde, além de atacar pelas costas, ataca armado, um homem desarmado.
E ela gasta...
Aí eu pego a minha ninjata assim com a mão, eu olho pra minha ninjata na minha mão, olho pra ele.
E ele gasta um ponto de ação. Ele vai fazer a rolagem com 3 dados.
Vai tirar 1.
13.
3, 5, 2.
Então é assim, eu puxo um 38. Oh, equilibrar a coisa.
Como você se defende da sombra que tenta lhe atacar?
Simplesmente eu tenho uma perícia chamada Muay Thai. E eu, quando ele vem para tentar me atacar com a arma, eu vou usar uma esquiva de luta que eu tenho.
Beleza. Resistência com 2 dados.
Beleza. Eu tenho uma vantagem chamada anulação, mas eu só posso usar no meu turno, né?
Não,
posso
não usar sei. Tem que ler, Dio.
Deixa eu jogar ela aqui pra gente ler.
Você, após usar uma vantagem, você pode tentar uma ação 3PM pra tentar anular a vantagem. Você é que nem... Você consegue anular a vantagem... Fazer um teste pra anular a vantagem do cara.
Ah, se puder fazer agora, eu vou tentar anular essa vantagem dele de atacar com outro.
Gaste os 3PM, por favor.
Vou fazer isso agora.
Ele faz um teste de resistência.
Eu consigo.
É, ele tem que passar por 9...
9 mais o poder de Dio. Teu poder é quanto, Dio?
Meu poder é 3.
Carai.
Tá com 3 já? Ou é aquele que gasta 3 PM?
Não, ele tem que passar contra 12.
Beleza.
Que é 9 mais o poder de Dio.
Resistência, né?
Isso, o resistência dele.
Quem é que tem um ponto de karma aí?
Oi?
Quem tem marcado ponto de karma? Alguém tem?
Eu.
Desmarca. Ninguém. Eu tô acabando de usar para o NPC. Ele vai rolar com 3 dados. Ele passa muito bem. 20.
Filho da mãe.
Como você se defende?
Eu só dou a esquiva. Eu...
Beleza. Eu a dificuldade é 13.
Beleza. 2 dados, né?
2 dados.
Vamos lá. Coração dos dados. 2 críticos, bora. Aí.
Foi um crítico, mas não foi o suficiente. Dio, passa 2. Certo?
Isso.
Seria só isso, mas você vê que a ninjato perfura você e causa sangramento. Ele gasta 2 PM.
E você lembra que você é pobre e pra remendar mais ainda suas roupas depois dessa apunhalada.
Porra, eu vou ter que comprar novas camisas.
O problema não é nem o trabalho que tem atestado, é minha camisa.
Gil, você toma mais um ponto de dano.
Caso treine. A camisa social de usar no trabalho, faça isso não, cara.
Onde é que fica meu sangue aqui?
PV, na tua ficha tem PV.
Dentro do corpo.
Eu só digo uma coisa, eu tava vendo aqui agora.
Pô, vocês não compraram vida não, velho.
A gente errou um de vida. A gente errou um pouquinho, viu?
Eu só tava com dois agora.
A gente errou a mão, viu, gente?
Caramba, velho, eu falei, pessoal, bora comprar ponto de vida.
Falou, não. Tá falando agora.
Eu sou um canhão de vidro, eu tenho poder 5.
O PV de vocês é quanto? O meu é 10.
O meu é 5.
E o meu é uma porra do mago invocador com espadinha de merda. Eu não vou dizer que eu tenho PV do caralho, não. Eu planejei meu boneco pra isso.
O meu não, só não. É... Beleza.
Já saiu o Harry Potter, tá ligado?
Um deles começa a correr, vocês veem, saindo lá de trás, uma criatura correndo, se debatendo. Outra corre mais para os fundos. Jefferson, com você.
Beleza. Primeiramente, eu vou colocar meus fones de ouvido e aumentar o volume máximo do meu Discman. E aí começa aquelas batidas. Aí começa um J-pop, um rock japonês, assim. Ele começa a bater o pé, tipo Sonic, assim. E aí ele começa. A mão dele começa a distorcer o ar em volta, assim. E aí a mão mergulha no vazio do ar distorcido e começa a puxar como se fosse uma distorção da realidade, uma sombra com as mãos. E essa sombra começa a se solidificar como o meu sumo invocador de luta.
Uhum.
Que é meu ajudante lutador, que fica ao meu lado.
Ele aparece onde, Jefferson? Acho que tu pode controlar, pode mover ele aí. É esse, né, o lutador?
É. E aí eu gasto um ponto de mana, né, pra invocar ele. E aí eu vou atacar.
Beleza.
Aí faz uma rolagem de...
Se for normal, eu não sei como é que funciona a tua criatura. Eu não lembro. Mas o normal é sempre poder. Poder com um dado. Tem alguma perícia que faz sentido você usar nessa situação pra atacar?
Tenho. Eu escolho você, Zanagi, o espadachim sobrenatural dos deuses. E aí ele toma a forma daquela criatura lá. Tem imagem aí, Lucas, pra mostrar? Não.
Tenho.
E aí eu invoco aquela criatura bizarra que assustou os caras da coral de novo. E ele com aquele espadão dele. Aí eu começo a espelhar os movimentos. Todos os movimentos que eu fizer, ele faz espelhado pra me ajudar no ataque. E é rolar dois dados,
de poder. Se você tem uma perícia, dois dados. Esse teu sumo dá alguma vantagem, algum bônus? Dá geralmente dois, dá ganho.
Aqui, ó. Ajudante lutador.
Tu tem um ganho, então automaticamente sobe pra três, beleza?
Três de poder.
Três dados. Caso você queira, você pode marcar um karma aí, que eu posso usar pra dar um buff nos meus personagens, ou dar uma penalidade pra vocês. E você joga três dados e depois joga mais um e substitui o menor. Quer fazer isso? Ou não?
Eu vou querer sim, porque eu quero efeitos inesperados.
Outro pode gastar um ponto de ação. Outro pode gastar um ponto de ação. Dá o mesmo.
Eu tenho dois só ponto de ação.
Ponto de ação um pouquinho. Vai querer gastar um ponto de ação?
Não,
ou marcar um carro?
Não, vou guardar. Eu já dou com três dados, deve dar alguma coisa boa.
Beleza. Vai atacar quem? O Nicolas ou os frutos imaturos?
Nicolas.
Beleza.
Que pra mim ele não significa nada. Eu só vi que o Dio tava lutando contra ele. E na minha cabeça ele é um garoto contaminado com raiva. Vírus da raiva. Tá sim. Ligado?
Tanto pra você quanto pra o...
Eu vou tentar...
Pode falar.
Inutilizar o corpo dele, cortando em áreas de sangramento pra ele perder a consciência devido ao sangramento.
Beleza. Lembrando que a Ninja, caso você acerte um golpe, você pode gastar 2 PM e causar sangramento de um D3.
Beleza, então é isso que eu vou fazer.
Beleza, primeiro rola os 3 dados de poder, por favor.
É, os 3 dados.
Legal, da gente errou a mão.
Modificador.
Nada.
Nada. Beleza.
14.
É,
ele vai tentar se esquivar, beleza? São 2 dados que ele tem. Entretanto.
Ô Lucas, é agora que eu já queimei meus pontos de mana, já que eu invoquei o bicho e vou ativar o sangramento da Ninjata.
O do bicho você desconta, o da Ninjata ainda não, é só se acertar, certo?
Beleza, vou botar aqui.
Ele vai tentar se esquivar, seriam 2 dados, mas o Yagami está flanqueando, que dá uma desvantagem pra ele. Cai pra 1, beleza?
Aham.
Vou jogar aqui. Se sair fechado, me avisem que eu rerolo. Saiu aberto, 4. Saiu?
Sai.
Passou o 10. Cacete, passou o 10. Vai querer gastar os PMs ou você acha que não é necessário?
É uma regra na família Yagami que eu acabei de inventar, que não basta você ganhar do inimigo, você tem que humilhá-lo lutando de cueca e apenas com as mãos nuas. E rolando.
E dando parry, né?
É. Mas aí eu vou gastar um PM pra acrescentar o sangramento na lâmina.
Beleza. É, da barra R, um D6, um D3, ou tu clica nesse um dado e a gente divide por 2. Que for mais fácil pra você.
Já cliquei aqui agora. Tá. Eita. Como é que zera? Tá com 6 dados.
Apaga aí. Tchau.
Ah, só apagando. Como é que zera isso aqui, o negócio que eu fiz?
Não sei o que tu fizesse.
Tem um número 8 em cima do dado 1. Ah.
Ah, tem um menos ali. Tem um menos pra baixo. Clica no menos até zerar. Foi?
Eu apertei aqui, não sei se.
Beleza. Jogar 5D6, dá mais 2 danos de sangramento, beleza? Você.
Esse pivete está contaminado! Hora de soltar o som! Putz, putz, putz. Aí ele dá um corte assim embaixo do braço, assim, fazendo aquela asazinha. E depois um corte numa veia que causa esse sangramento.
Ah, quando você faz isso. Você perfura ele com a sua ninjato.
Não, 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 não. Quem perfura é o Izanagi.
Ah. O Izanagi assim o faz, espelhando seu movimento. E... Dio, o Mendes vê uma criatura monstruosa aparecendo, portando uma gigante espada, espelhando os movimentos de Kendo que o Yagami faz. Assim que ele perfura e tira sua lâmina, o Nicholas olha para você, aquela visão dele completamente em fúria, ensandecido, some. Novamente, ele é apenas aquela criança, geralmente cheia de hematomas. Dessa vez, não só hematomas, mas sangue escorrendo pelo seu corpo. Ele olha para ti com os olhos humanos, uma última vez, lágrimas escorrendo misturadas ao sangue, e ele cai no chão. Seu grande amigo morreu.
Eu corro, vai, na direção do amigo Nick.
Ô, Lucas, eu ainda tenho movimento?
Tem.
Nick, beleza. Eu vou movimentar só o Izanagi, me se direcionar a outra criatura lá na frente.
Beleza. Você começa a correr, mas vamos lá. A criatura que está lá embaixo se movimenta. Israel. Tá aí?
Eita, a gente matou Israel, foi?
Não, eu não sei.
Onde é que, eu ia perguntar onde é que eu tô, se eu tô aqui. Eu, aparentemente eu tô na casa também, nesse caso.
Você está morto!
Calma.
Se o Lucas disse que eu não tava lá no moído?
Não. Cadê? Você, Israel. Israel não, como é o nome do personagem?
Pedro Silva.
Silva, você, por alguma razão, teve a sorte de receber uma bolsa, estudar na renomada escola, uma das melhores escolas que existe na cidade Nova Nassau. A Escola Católica do Pai Divino.
Você não, tá errado o nome da escola.
Teria que ser Santa Dona Terra.
Santo Ceia. Não, Santo Ceia.
Infelizmente não é. Entretanto, você nunca se encaixou direito na escola. Você sempre se envolveu com coisas que a maioria dos alunos nunca se envolviam. Trocas. Você teve poucos amigos. Um deles mais velho que você. Quando você estava mais ou menos no segundo colegial, ele já estava praticamente se formando. E você passou um bom tempo sem vê-lo. Quando você ouviu novamente, você já estava no terceiro ano. O colégio, a escola do Pai Divino, ele tem uma parte no... Não é no térreo.
Também conhecido pelo nome original, que é o Colégio Dominical do Santo Ceia.
ele tem a parte do andar superior, que é aberto num grande terraço. Entretanto, por alguma razão, as pessoas falam que sempre se sentem maus lá. Passam um pouco mal, dor de cabeça, parece que o local em si gera um mau algoro. Por isso que geralmente esse grande terraço no último andar do colégio, raramente tem alguém lá. E por alguma razão, você sempre sentiu como seu local seguro, um local para descansar entre as aulas. Certo?
Certo.
Quando você está em meio a... gazeando, cabulando uma das aulas, que sinceramente para você não faz tanto sentido agora, você vê esse amigo de longa data se aproximando de ti. Não mais como aluno, não mais como um igual, mas pelo uniforme dele, como um professor. Você vê que ele caminha até você, acende um cigarro e olha para ti. Você continua uma criatura completamente misântropa.
Certo. Eu olho para ele e digo... olha só, você se tornou um deles, um professor.
Eu sempre gostei de tentar mudar o futuro de onde nós estamos. Esse foi o caminho que eu encontrei.
Talvez esteja melhor do que eu. Só está estragando o seu corpo com esse cigarro de merda.
Ah, isso aqui abrevia o meu tempo nesse mundo.
Certo. Eu fico feliz em revê-lo. Afinal, nós somos bons amigos, não é mesmo?
Sim. Eu espero que você não falte às minhas aulas.
Estou curioso para ver você ensinando.
Eu acho que o próximo horário eu irei para a sua turma. Começaremos com as aulas de filosofia.
Que saco, filosofia, mas enfim, eu vou andando pra sala.
Você conseguiu fazer aquilo que sempre falou que conseguiria? Se vingar de todos aqueles que sempre não foram tão afeiçoados com você?
Não, em breve eu acredito que irei conseguir. Eu apenas sou um estudante coitado. Mas estou lutando para isso.
Certo. Espero que nos vejamos em breve. Ele apaga o cigarro e sai da parte do terraço. Silva, você não se lembra de muita coisa. Você se lembra desse dia, deve ter sido um ou dois dias atrás, não mais que isso. Você se lembra de caminhar em direção à sua casa, a mesma rotina tediosa de sempre. Você se lembra de uma grande van parando em sua frente. Você se lembra de sombras. Sombras que se moviam rápido demais. Depois você não se lembra de mais nada. Você só lembra do frio de um metal encostando em suas costas. Você lembra também vagamente uma luminária alumiando de tempos em tempos um homem já idoso olhando para você, falando: talvez esse daqui tenha o que é necessário. Deixe ele com os outros. Talvez possamos cultivá-lo. Depois, apenas gritos, uma dor incessável e novamente o oblívio, a escuridão. Agora você sente algo úmido, algo gotejando o tempo todo perto de ti. Você sente algo que te mantém preso. Você se sente um prisioneiro no seu próprio corpo. O que você tenta fazer?
Eu tô, no caso, tô na escola ainda, no terraço, não.
Não, você está em meio ao oblívio. A escuridão sem fim.
Bom, eu tento meio que descobrir o que era que aconteceu naquele dia, no caso, né? Porque eu já tive umas experiências sobrenaturais na minha história.
Você tenta se lembrar do que aconteceu e nada. Sua memória não vem, não vem de forma alguma. Você relembra a van parando, o mesmo homem idoso falando essas coisas. Você se volta novamente para o terraço. Você vê o seu amigo, que agora é professor, falando que seria importante você não faltar mais às aulas. Novamente você volta para a escuridão sem fim. O que você faz?
Bom, eu apenas fecho os olhos e tento meio que meditar, entende?
Você tenta meditar, só que em vez de paz e tranquilidade, tudo que você vê são mais e mais pessoas se aproximando perto de ti, tentando te atacar de diversas formas, algumas até armadas. A paz não vem, apenas a perturbação continua.
Aí eu me revolto como um bom jovem impaciente e decido agir para meio que de uma revolta assim, né, no caso, e para procurar resposta.
Como?
Eu vou ao local que eu vi aquela van com aquele meio que acontecimento para procurar resposta.
Você tenta voltar para o local onde estava a van. Você tenta navegar por entre o oblívio completo. Quando você vai tentando se mover, as figuras meio disformes que vão se aproximando de vocês, de você, cada vez mais vão tomando os rostos e as formas de inúmeras pessoas que sempre atrapalharam, que sempre fizeram de tudo para se opor a você. Todos aqueles que já lhe agrediram, todos aqueles que já lhe atrapalharam, as sombras tomam essa forma. Ação, certo. Bora.
Eu tento sair desse meio emaranhado de situação que eu tô, no caso, né?
Como? Você está em meio ao oblívio, seguindo por... sendo atacado por sombras que tomam forma. Bora! Pensa! Ação, vai perder tudo.
Não.
Já é?
Calma. Deixa eu ver o um negócio aqui na minha ficha. No caso, Lucas, eu posso meio que sair desse transe e ir pra aula do meu colega. Que ele como? Faz.
Caramba, bora!
Já é.
Ando lendo,
véio. Calma, tô bugado.
Perdeu o turno. Machado, vai pensando aí, Jael.
Certo.
Tô bugado.
Liga lá.
Pode agir.
Eu tava vendo a minha ficha aqui, não tava achando coisa.
Não precisa de ficha. Você está em meu oblívio. Machado, dale.
Meu irmão, velho, esse sombra que tá papocando o Lucas.
Ele apareceu do nada, falou algo pro Yagami e atacou o Mendes. Você acabou de ver o Mendes afundando o punho dele na criatura que você tava. Que tentou te atacar, que te atacou, e um monstro com a espada gigante que mimetizava os golpes do Yagami. Varar a criatura que você tava travando no clinch. Você.
Participa toda mesa, né?
Hã?
O cara da moto participa de toda mesa, não entendo isso.
É. Você está entrando em um mundo extremamente perigoso.
Eu vou racionalizar isso depois. O Fernando cospe sangue, se levanta.
Mata a sombra.
Trala o pescoço. E ele só se lembra dos tempos de briga de gangue. Meu parceiro, eu vou estourar essa sombra. Começando Dharma Karma.
Pode marcar.
Vou jogar 3 dados, beleza?
Beleza. Pera. 29, tá certo isso?
Tá.
Mata os inimigos tudo, derrubou um parede.
Só que eu critei. Só que eu critei.
É, eu tô vendo aqui.
E quando eu crito,
são mais dois.
É 31.
Beleza. Desmarca o teu ponto de karma. Eu utilizo pra sombra se defender. Ela vai se defender com resistência jogando 3 dados. Você vê que ela
Lucas,
tenta...
as assombrações da gente, elas... acontece
cacete,
o que não?
Cacete, velho, eu esqueci da tua, a Evaldo falhou. Na tua vou fazer essa rodada, desculpa, Jefferson.
Não, tranquilo, é só... não tem pressa não, precisa nem botar se você quiser, mas...
Não, vou colocar sim.
É, e só pro efeito narrativo, Lucas, ele limpa o sangue que ele cospe com as costas das mãos.
Aham.
E aí ele vai pra cima pro muro.
Quando você vai pra cima, você vê que ele tenta se jogar... pra trás, pra se defender do seu golpe. Se defender não, esquivar. Vou jogar 3 dados. Se não aparecer por alguma razão, me avisem.
Tá. Apareceu. 18.
Cara, mesmo assim não foi, né? 31 passa 5? 5?
Mais, passa 11.
13, meu parceiro.
13.
Ah, é? 31. Cacete, velho. 30... 13 passa? Eu não tenho nem o que gastar aqui. Pode escrever.
Fernando grita em frustração, porque tipo, ele fez tudo isso, ele se colocou em perigo, e mais uma vez ele não conseguiu nada, só morte ao redor dele. Ele grita em fúria, com as mãos manchadas de sangue dele e da outra criatura. Dá o jab, meu parceiro, dá o jab, ele só dá um. E quando ele acerta aquela sombra... Beleza que não, mas na cabeça dele ele lembra do som do punho em um maxilar, ele lembra do som do osso quebrando, ele lembra do som de um pescoço girando com força demais, embora não seja exatamente o que está acontecendo, porque ele está acertando uma sombra.
Você achava que você estava acertando uma sombra, entretanto quando você faz, vem à sua mente tudo aquilo que aconteceu. Quando o seu punho encontra a face da sombra, você percebe. Ela é carne e osso. A sombra é um humano. E você estraçalha, esmigalha os ossos da frente da face dela. E ela cai no chão.
E pra encerrar o turno, quando ele vê isso, o Fernando meio que entra em choque e cai de joelhos.
Mendes, seu turno.
Quer fazer logo do personagem de Jefferson na sombra dele?
Não.
Então, beleza. Esse aqui é inimigo, né?
Esse quem?
Aqui. Tá dando pra ver o clicante em cima dele?
Pra mim, não.
Peraí.
Esse daqui?
Sim.
Sim.
Esse bicho aqui é inimigo, né?
Uhum.
Então, beleza. Vem pra cá. Eu olho assim, minha camisa. Essa era a farda do meu trabalho. E a gama, depois eu vou precisar de um trocado você pra comprar uma camisa nova.
Sai daqui, esmolé de merda.
Eu falo com pobres.
Eu ia na correria, maluco. Eu não podia rasgar essa camisa, não. E ainda melou de sangue. Eu vou usar o meu ataque especial. Primeiro eu vou usar um negócio lá que eu... Minha manobra especial, porque eu não gasto pontos.
É uma vez por cena, já usou.
Ele não passou a cena e uma nova cena agora se repete.
Não, a cena é o combate.
Então tá bom. Então vou usar esse bicho aí.
Beleza, diminui 3 pontos de mana. E automaticamente você tem um crítico.
Na verdade eu vou diminuir 5, porque eu também quero usar esse aqui, ó. Um custa 3 e um custa 2.
A porra vai gastar tudo, né? Você pode gastar 2 PM e adiciona mais 3 ao resultado. Beleza. Vai, joga aí. E no que sair, a gente soma teu modificador de força e mais 3. Dale.
E eu quero gastar um ponto de Dharma também.
Então um dado a mais. 3 dados. Dale.
Ó, vamos lá. É com força, né? Não é com o pezinho que eu ataco.
É, com
pronto,
poder.
Eu já ataco com 3.
Não, 3 é o teu modificador. O 3 que eu tô falando é 3 dados.
3 dados, beleza. Por eu ter a perícia Muay Thai, acrescenta mais um dado?
Não, padrão é 1, você tem a perícia Muay Thai 2, gastou da arma 3.
Beleza.
Aí tu tem marca um na tua ficha, vice? Beleza. Pra gente saber.
Dá. Ponto de personagem 10, fica 9, eu mudo aqui.
O quê? Não, só clicar na caixinha.
Ah, beleza. Vamos lá. Vamos lá, 3 dados. Beleza.
19.
Aí eu tenho um crítico.
É, só. Quanto é teu poder? 3?
É.
Então soma mais 3, 22. E mais 3, 25. É isso, né?
25. É. 25.
Ele vai tentar se defender. Ele rola 2 dados pra se defender. 10. Uma rolagem alta. Mas passou 15. Você novamente corre, se aproxima, dá um chute baixo na criatura, quase com uma machadada, derrubando ela completamente. E novamente você dá outro golpe de soco, esmagando a cabeça da criatura no chão. Outra vida você tirou. Você olha para o lado e novamente você vê o corpo estirado do seu amigo Nicolas no chão.
E eu continuo dando aquele saltinho, tá ligado? A lá, Gael.
Aham.
Eu gostei disso. Eu gostei muito disso. Irei esmagá-los. Minha camisa. Eu tô puto, velho, porque rasgaram minha camisa. Era a parte do trabalho.
Quando você acaba de fazer isso, você vê outro fruto imaturo surgindo. Yagami, você olha para tudo isso. Você vê humanos ou criaturas, o que quer que sejam, morrendo. Novamente perto de você. Uma sombra estranha aparecendo. Por um instante, você não está mais aí. Por um instante, você está novamente em meio àquela casa fria para você. A mansão Yagami. Novamente, você é apenas uma criança. Uma criança que recebe de maneira fria a notícia. Seu irmão não está mais entre nós.
Ele arrasta pra cima.
Lá no fundo, você sabia. Lá no fundo, você sabe que a culpa é completamente sua. Quando você olha pra trás, você vê aquele seu reflexo completamente decrépito, com as mãos em volta do seu pescoço, tentando tomar aquilo que você tomou dele. Faz um teste de vontade. CD10.
A vontade é... Onde é que tem esse...
Ah, cadê o Will? Deixa eu ver aqui a ficha. É no R, resistência.
R? É um teste de um dado, no caso.
É um teste de um dado, a menos que você tenha alguma coisa que faça sentido. Alguma perícia.
Ah, tenho não.
Um dado.
Eita.
Mesmo com o crítico, não foi o suficiente. Você se sente completamente sufocado. Você vê por aquele seu reflexo, ou aquele que era o seu irmão, sufocando, tentando te tirar aquilo que você tirou dele. Você sabe, a culpa é completamente sua. Você volta em meio a isso tudo. Novamente o reflexo está perto de você. Novamente ele te sufoca. O ar começa a sair dos teus pulmões. Você tenta agir, mas você está extremamente... seus movimentos estão lentos, pesados. Nesse turno, todos os seus movimentos têm uma perda automática.
Beleza. Então, eu passo a mão assim em volta do meu pescoço. Eu não sinto mãos pressionando, mas eu sinto a pele afundando assim, a carne, né, afundando e comprimindo, e tipo aquelas mãos translúcidas, e aí com o efeito de tipo tentar escapar da dor, tentar se livrar do sofrimento e do mal-estar, da falta de fôlego, e a Gami fala: solta, solta, solta minha voz! Ele grita assim. Quando ele grita, faz aquele estremecer de uma onda sonora. Tipo, tudo é relacionado à música e tal. E parece que é um grito a la Sleep que note assim que ele solta. Solta minha voz! E aí ele começa aquele tremor. You listen! Aí começa a subir atrás dele uma outra sombra. Uma sombra mesmo, um formato assim de sombra vibrando. Como se fosse som materializado, mas meio estranho. E aí a minha segunda sombra. A curandeira eu vou tentar usar pra tentar mitigar o sofrimento meu. Só que aí quando ela olha pra mim, ela vê o verdadeiro senhor das sombras me esganando. Ela vira as costas como se me ignorasse e fica caminhando ao meu redor assim. E aí, como eu não consigo controlar essa sombra de primeira, eu peço que ela cure o personagem de Evaldo, que tá aqui em cima. Faz um teste.
Faz o teste aí. Eu não sei como funciona.
Aqui, ó. Tem um ajudante curandeiro. Deixa eu jogar.
Cura 2 dados de vida.
E você é outro personagem em pé. É o poder, né? Uhum. Que eu rolo?
Não. Rola 2 dados. Que sair, ela cura. Só tem que descontar os PMs. Não tem teste essa habilidade.
Ah, beleza. PM de invocação é 1, porque eu tenho... Eita. O
talento.
Eu tenho um talento aqui pra isso. E aí eu vou curar 2 dados aqui pra Evaldo.
Evaldo, 6 pontos.
Você vê uma mulher oriental assim, com o rosto recoberto, só que olhos vermelhos incandescentes em chamas, tocando uma doce melodia, que ela vai acelerando, e aí as ondas vão ficando cada vez mais altas, ao passo de que começa a tremer o chão, começa a tremer ao redor. Só que, ao contrário de você se sentir mal, você sente aquela energia de um rock pauleira fuderoso, que começa a bater cabeça, e o teu corpo começa a se recuperar. Tá tocando Before a Forget, de Slipknot.
O Fernando tava caído de joelhos, como eu disse, né? E ele começa a se recobrar lentamente. Começa a olhar para os lados. Mas ele ainda tá se recuperando. Vamos seguindo.
Beleza, já cura aí na ficha, por favor. Gerson, tu ainda tem movimento. Vai querer mover?
Vou mover para cá.
Beleza.
Ficar atrás do Brutamontes, caso alguém avance por cima dele.
Boa escolha. Nisso. Israel. Pensou no que vai fazer? Pensou na vida?
Sim. Sim.
Você encontra-se em meio ao Oblivion. Figuras vêm e vão. Todas elas tentam te atrapalhar. Todas elas tentam te ferir. O que você faz?
Certo. Eu entro naquele modo que eu te falei de reflexão, meditação. E vou tentar enfrentar, né, a fonte dessa transe. Que no caso são as pessoas, são os traumas que eu já sofri. E ao mesmo tempo recordo que eu tenho meio que uma missão, um juramento interno. Que é se vingar de todas essas coisas que já me fizeram mal. Que são o motivo que eu tô em transe, no caso.
Certo. Faz um teste. Transa. Faz um teste pra mim.
Quero saber quem é que não.
É um teste fácil de resistência, dificuldade 5.
Certo. Vixe, Maria, essa ficha aqui é totalmente diferente da outra.
É no R.
É no R, é.
É, tem alguma perícia que faça sentido?
Deixa eu ver aqui.
As perícias ficam embaixo dos atributos.
Manha, Kendo.
Tem uma perícia chamada Pix também, que faz muito sentido.
Essa é boa.
Acredito que não. Onde é que tá o R que eu não tô achando, pô?
Tem PH e R.
PH e A, tá. Nossa.
Joga, então é um dado só.
Certo.
Você pode gastar um ponto de ação. E ganhar um dado extra e marcar um ponto de karma e também ganhar um dado extra.
É, mas esse caso precisa, né? Eu acredito que eu passo com um dado. Deixa eu ver aqui.
Não sei. Vai querer arriscar?
Cara. Certo. Eu acho que eu vou girar. Vou marcar o karma. Gastar um ponto de ação.
Um ponto de ação ou karma? Você escolhe. Ou pode usar os dois.
O karma.
Marca na ficha e joga com dois dados.
Tá. É só rolar 2D de boa, né?
É, na ficha do lado do R vai ter dois dados.
Uhum.
Clica nele.
Eu cliquei, mas pra mandar rolar, deixa eu ver aqui.
13. Tirasse um 6 natural também, crítico. Você se liberta. Você começa a se defender. E dessa vez você novamente vê a figura do seu professor. Só que dessa vez você não tá no terraço. Dessa vez você está em meio à sala de aula. Por alguma razão, você foi assistir essa aula. Você não cabulou, você não faltou, você não gaseou. Você vê que tem o nome dele escrito, Cristiano Flores, em meio ao quadro. A matéria dele, Filosofia 1, diferente dos outros professores, ele tem um tom mais calmo. Ele não se preocupa tanto em si com seguir as normas que a maioria dos professores estavam. Que a maioria dos professores detém. E ele faz a seguinte pergunta, olhando especificamente para você. E se você tivesse o poder de resolver todos os seus problemas, você usaria?
Óbvio que não. Se eu resolvesse todos os problemas, de que sentido teria a vida?
Ela possui um sentido?
Sim.
Qual seria?
Veja. Nossas vidas. Por que estamos aqui? Por que você está dando essa aula? O sentido de nossa vida é viver e resolver nossos problemas, certo?
Continue.
Eu preciso me vingar de todas aquelas pessoas. Eu preciso ser mais forte para minha família, para todos os meus amigos. Ou... Eu não tenho amigos.
Vai se foder, Naruto!
Gostei, mano. Peraí, eu quero encontrar um certo alguém.
Esse daí não é o Naruto, esse aí é o Sasuke.
Não, mas eu misturei.
É, duas vezes mais irritante.
Você menstruou, tá? Bichos melos da peste.
Claro. É a filosofia, tem que ser meloso.
Ele olha pra ti. Mais tarde você vai entender melhor. No momento, você ainda não compreende. Você volta, apenas o oblívio te cerca. Você começa a se debater, começa a tentar se defender das outras pessoas. Você vê um jovem, mais ou menos da tua idade, bem maior que você, se aproximando com uma barra de ferro para te atacar junto com mais outros dois. O que você faz?
Eu lembro que eu tenho uma capa de violão que dentro dela tem uma super katana e puxo ela e vou atacar os caras.
Como um personagem de anime, você se lembra de ter treinado Kendo em sua juventude e ainda agora? Busca pela espada e ela não se encontra lá.
Como assim, cara?
Nef, ao vivo.
Ela não está lá.
Eu não me intimido e vou pra cima das figuras jovens.
Quando você vai pra cima dele, você começa a se defender. Você se joga por cima deles. Quando você dá por si, você não está mais em meio à escuridão. Você está em um galpão mal iluminado, com a figura, com a bocarra aberta, dentes pontiagudos, se jogando para cima de ti. Teu personagem é destro ou canhoto?
É destro.
Você não consegue enxergar direito devido à escuridão.
Ser canhoto é coisa do Satanás.
Exatamente.
Você não consegue enxergar direito devido à escuridão. A iluminação vindo de fora, lá pra cima. Mas você não consegue ver direito, apenas a penumbra. Você sabe, você sente em sua mão direita o cabo de uma espada. A criatura se joga com tudo pra cima de ti. Criatura mais animal ou demônio do que realmente humano. O que você faz?
Eu apenas, como percebo que eu tô com minha espada, acerto na direção da criatura que está vindo, desviando um pouco de lado, no caso. Meio que como um golpe, sabe? Rasante.
Beleza. A criatura se joga contra ti. Pode desmarcar o ponto de
arma. É uma pena que eu sou muito melhor no Kendo que ele.
Desmarca o ponto de arma.
É o que veremos.
A criatura vai rolar com 3 dados.
Arma, né?
É.
Certo.
Rola defesa pra mim. É sempre resistência. Como você está armado, você pode utilizar sua perícia Kendo para se defender. Certo? Então são 2 dados.
Certo.
Quer gastar mais alguma coisa ou não?
Eu posso gastar um ponto de coisa de ação, né?
Você pode gastar um ponto de ação ou marcar novamente um ponto de karma.
Certo. Só uma dúvida ao respeito da mecânica do Saldri. Ao marcar essa karma, não pode marcar uma vez por turno? Como é que funciona?
Você marca uma vez e você só pode utilizar novamente se eu falar que eu estou removendo.
Ah, entendi. Tá. Certo. Eu vou marcar e vou girar com 3 dados, no caso.
Beleza. 12. Empate é sempre, por regra da casa, vantagens dos jogadores. Você sente o cabo da espada, você consegue utilizá-la para defender o golpe dessa criatura. Entretanto, quando você olha a lâmina que está em seu braço, em sua posse agora, não é aquela velha espada de madeira surrada que você utilizava para treinar suas habilidades de Kendo. Não é aquela arma que você sempre utilizou para se defender. O cabo dela parece ser revestido com algo que lembra couro. Ela é extremamente pontiaguda, tanto na guarda quanto no pomo dela. E em meio, aí a parte acima da guarda, você vê um olho arroxeado que sempre olha pra ti. Quando você olha, você não tem mais aquela espada de madeira que você utilizava. Em sua posse há uma arma amaldiçoada. E no momento em que você desembaiou ela, você percebe. Só poderá embanhá-la de novo caso ela tome um pouco de sangue.
Que espada massa!
Ela só pode ser embanhada após tirar uma vida. Mesmo que essa vida seja a sua. E agora é o seu turno, o que você faz?
Eu vou matar esse desgraçado na minha frente aqui. Usando a espada. Ele veio pra cima de mim, certo?
Aham.
Ele meio que passou, eu desviei. E eu vou só girar a espada no ponto vital, pode ser, que eu imagino que seja, já que é uma criatura, que seja o pescoço, cabeça, algo tudo.
É um ser humano transformado, pô, ele tem.
Uhum.
Certo. Então é exatamente no pescoço, meio que tirando torar. Ele tá meio que tá aqui do meu lado, né, no caso. Então.
Sim.
Nesse caso, eu giro...
Poder. Tem a perícia Kendo. Se tem, joga com dois dados.
Certo. No caso, P é o P sozinho, né?
Aham. Poder.
Poder ilimitado!
13. Ele vai tentar se defender. Ele tem apenas dois dados e ele rola. Fere de raspão, um golpe de perfuração no lado da criatura. Você não está acostumado com o peso de uma arma de verdade.
Ele posso atacar novamente, né?
Não.
Fechou já?
É.
Droga.
Tem que olhar as habilidades aí. Tu comprar essa arma amaldiçoada, ela tem meio mundo de vantagem. Tem que ler aí.
Eu vou olhar direitinho.
Armas amaldiçoadas têm vantagens? Era pra ter desvantagens. Não?
Tem desvantagens e vantagens.
Ah, e você só quer dar o bônus pro cara, porque ele é seu neto. E aí você só quer o bônus pra ele.
Não, a desvantagem dele é que...
É porque ele... o neto dele ensinou ele a pagar a conta pelo aplicativo.
Porque, por exemplo, Lucas, essa arma aqui, a katana,
certo.
Ela tem veneno.
Ele não quer pagar a terapia.
Não atinge essa coisa, né?
O quê? Peraí, calma, repete aí, por favor.
Atinge essa, no caso que ela é embebida de veneno.
É, ela é uma vantagem que ela tem, você devia ter falado.
Ah, no caso, é porque eu não vi, isso é uma porra mesmo. No caso agora não serve mais, né?
Não, leia aí as vantagens que ela tem.
Não, eu tô vendo aqui agora.
E olha as desvantagens.
Porra, era pra ter feito um teste do cara aí, do coisa.
Aí, no próximo turno. Machado, dale.
Droga.
Mulá. Cara, tudo com katana, velho. Bando de norte.
Não,
tese,
só tem um cara com katana.
Um único.
É.
Já é muito, velho.
Só tem com katana. Tem um com a Akizashi e um com a Ninjato.
Nenhuma já é muito, velho. Nenhuma já é muito.
Um soco inglês e um sonho.
E uma camisa rasgada.
Como é que eu vejo o...
O quê? A distância?
Sim.
Depois você pode curar. Você vai ter que beijar o cabo da minha espada agora.
Aonde
Give me Pix!
É, em que opção? Que marca isso aí?
Tem uma reguinha. Ou tu pode clicar no teu boneco, segurar Ctrl e sair arrastando. E depois soltar Ctrl, que ele move. Nem eu fiz com o NPC aqui.
Eu posso vir pra cá?
Não, tem uma parede.
Ele tá roxinho.
É.
Não.
A parede é aqui, ó. A porta é aqui, ó.
E se eu chegar aqui e dar um murro na parede?
Cara, é uma parede.
Mas eu sou ruim, pô.
Se você tirar um valor acima de 10, você quebra. Quer arriscar?
Eu vou.
Você vai correndo com tudo, rola força. Rola poder, desculpa. Tem alguma perícia que faça sentido?
Box, meu amigo.
Faz muito sentido. Dois dados.
E eu vou usar um ponto de ação que eu não usei nenhum ainda.
Três dados. Aí tira um. Falha crítica. 13. Você vai correndo com tudo, levanta o braço, joga o corpo para trás e dessa vez não é um jab, é um direto com toda a sua força, destroçando a parede de compensado. Compensado, né? Compensado?
Eu acho uma parede de compensado é fácil derrubar.
Não é fácil derrubar uma parede no morro, não.
Compensado. De compensado é.
Eu não vou abrir um buraco, eu vou derrubar.
Ele vai derrubar, não é abrir um buraco. Derrubar.
Ah, de compensado, pô.
Então ele vai dar um. Ou melhor ainda, ele vai dar um tom-tom-chen-chen.
Não, melhor de tudo. Não vou fazer nenhum dos dois. Jojo, meu amigo.
Muda.
Derruba a parede.
Ainda tem movimento?
Tenho.
Pode mover o resto.
O Lucas já conhece o poder do combo do Tomlin e Chain. Tom, Chain, Chain.
Posso gastar um ponto de ação pra estourar esse macaco aqui de novo?
Pode utilizar pra ganhar mais movimento.
Eu já consigo encostar nele. Eu consigo atacar? Ou só uma vez mesmo?
Não, só uma vez.
E se eu usar o Dharma?
Hã?
E se eu pedir pro Dharma me ajudar?
Eu deixo dessa vez. Marca aí. Tem umas vantagens que permitem o cara atacar mais vezes. Marca o Dharma.
E vou gastar mais um ponto de ação. Ponto de ação o cara recupera na sessão, né?
Descansando.
Oxi.
É que nem ponto de vida. Porra, 24?
26
contra esse daqui, né? Tá perto da porta ou não?
Isso, contra esse aqui que eu tô em diagonal com ele.
Calma. Aqui. Que tá mais à esquerda, certo?
Não, tem nenhum aí.
Não? Tá aparecendo o que pra ti, então?
Só tem um que tá aqui, assim, na minha diagonal à direita.
Aqui? Aqui não tem nada pra mim.
Não, pô.
Pra você está aparecendo um cara perto de Evaldo?
Não. Só tá aparecendo lá embaixo, na esquerda, de frente do robôzinho.
Deixa eu compartilhar minha tela aqui.
Ah, foi bug. Ele tá aqui. Pode mover pra lá. E dá F5 depois que tu atacar. Só depois que atacar. Vou colocar.
Tá. Eu dou F5 aqui.
Não, ataca primeiro.
Já foi.
Uau.
Descreve fazer perder a rolagem, tá vendo? Aquela safada.
Não, eu movi essa personagem.
Certo, beleza. Ok, já, 24.
26. Tá. Já tinha feito o teste, eu mosquei aqui. Ele vai tentar se defender, 2 dados.
Beleza.
Miserável.
Pode escrever como você quebra uma parede.
Lucas, tu vai comer o pão que o diabo amassou na minha mão agora com essa mesa, meu parceiro. O machado cospe sangue no chão. Ele derruba a parede. Quando ele derruba a parede, ele vai correr em cima do cara. E ele foi de Ura, agora ele vai de mudar.
Muda.
Derruba o cara assim, estraçalhando. Quando a criatura cai no chão, ele continua. Muda. Na cabeça dele.
A criatura cai no chão, vai. Nani? Aí ele.
Obaiwa. Dai Shinderu.
Como Bilda? É isso, meu parceiro.
Quando você está esmurrando...
Lucas quer um seinen, mas está saindo shonen. Foda-se.
Não, eu já falei que seria tipo um shonen, só que mais pesadinho.
É um Naruto fudido aí, chorando pelo Sasuke dele.
A culpa do Naruto da minha. Bora lá. Mendes, seu turno.
Eu vou entrar pelo buraco na parede feito pelo machado.
Obrigado pelo buraco.
Os caras estão entrando no meu buraco, velho.
É, velho. Se abrir o buraco, tu vai passar agora. Tu vai entrar.
Eu vou tentar ver o que é que tem de interessante nesse lugar aí.
Nesse buraco.
O que você vê é um galpão cheio de poeira. Você vê que na sua direita, que parece ser o escritório, a porta em si está fechada. Mais abaixo, um pouco mais a parte para baixo, de onde tu estás, tu vê uma daquelas outras criaturas, boca aberta, os dentes pontiagudos, ou uma mistura de humano e fera. E lutando pela sua vida contra essa criatura, você vê um jovem, pele negra, cabelos escuros, portando uma espada estranha.
e gritando: tô certo! Tá demais!
A princípio é isso que você vê, Mendes.
Eu não tenho movimentação pra vir pra cá. Então, eu vou tentar abrir a porta do escritório, Lucas. Eu vou dar um ataque nela.
A mesma regra que eu usei para o personagem do Devaldo. 10 acima de poder, você quebra.
Pronto, que eu vou tentar ver se tem alguma coisa de valor para comprar uma camisa nova.
Pode rolar.
Vamos lá. Eu vou rolar com 2 dados porque eu tenho um white tie, beleza?
Você chega na joelhada. Joelhada voadora.
Voa! Aí.
17. Você sai correndo, mete a joelhada da voadora na porta, abre, escancara ela com tudo. Você percebe pelo trinco que ela não estava trancada.
Nunca se sabe, né? Eu vou procurar ver se tem alguma coisa de valor aqui, Lucas.
Beleza, você começa a procurar.
Beleza.
Jefferson, seu turno.
Entra pelo
boneco. O meu turno ou do boneco?
É a vez do Yagami agir.
Beleza. O Yagami, ele projeta as criaturas pra entrarem pelo buraco do... do cara também lá. O buraco do machado.
Filho da puta! A quinta série que habita em mim.
Tu não pode ficar muito longe delas, não. Você tem que manter a visão.
Tem que entrar. Eu tô ligado. Tem que pegar a visão, né?
Aham.
Pegar a visão. Aí. É que eu não tô conseguindo mover aqui meu boneco. Eu movo ele, eu movo os outros. Peraí.
É, pode mover as sombras primeiro e
beleza.
Depois mover ele.
Entra primeiro aquelas duas criaturas assim, meio erráticas e estranhas, que estão emitindo ecos de música, cada uma música. E aí eles vão se juntando e formando uma melodia uníssona. E aí, quando faz aquela trilha sonora fuderosa, aí entra os dois sumos, né? Cada um movimento estiloso através do buraco do machado. E aí, por fim, entra com a entrada meio despreocupada e com a cara assim meio Ed, o Yagami. Aí ele olha para aquela criatura ao longe assim, ele olha para o Izanagi e olha para a dançarina das sombras e só aponta ali. Encerre aquele. Aí eu vou projetar o Izanagi para atacar a distância aqui.
Marca ou um Dharma ou gasta um ponto de ação para tu mover eles novamente. Já.
Vou usar um Dharma.
Beleza, marca aí, por favor. Pela regra padrão não podia, beleza? Mas dessa vez eu tô testando.
Ah, Lucas vai usar os pontos do Dharma tudo enquanto personagem de Israel.
Será? Será?
Eu usaria.
É, ele foi escolher seu Naruto. Ele merece, né? Ele tá pedindo.
Oxe, é só quando ele tiver mais. Cara, eu entendo. Eu já passei por isso. É na hora, pô.
Lucas, o personagem.
Aí eu vou usar a minha perícia de Kendo e a minha parada de animais pra somar no ataque do Izanagi. Duas perícias eu tenho pra somar aí.
É, não
tipo,
pode
comandar
somar.
Animais e o Kendo. Que é
não pode somar duas perícias pra o mesmo teste. Mas no caso são 2 dados. Se gastar Dharma, já gastou, na verdade, já gastasse. Se gastar um ponto de ação, já pode ter 3 dados.
Eu vou gastar um ponto de ação. Tenho 2, ainda não usei nenhum. Vou ficar com um.
Aí tu joga 3 dados, por favor.
Tem que colocar alguma coisa em modificador?
Não precisa colocar. Do lado do poder lá vai ter um negócio que tem 3. Clica nele.
Beleza.
É, foi 10. Bem ruim, é. Pra 3 dados. A criatura se defende com 2 dados, beleza?
Beleza.
Vou retirar 3.
15. Ela teve um crítico no meio. Você tenta fazer com que o eco se materialize atacando com o movimento Kendo. A criatura se abaixa como um animal. O golpe do teu eco passa no vazio. A criatura começa Agruni Rosnar. E a vez dela. Jael, tá aí?
Eu ataque Israel.
Não pode atacar ninguém.
Sai daí, você vai atacar mesmo a Kyubi. Fala.
Ó, bora lá. Ele novamente tenta te atacar. São dois dados. Jefferson, desmarca o Dharma. São três dados.
Eu também tenho ponto de Dharma, viu, marcado.
Tem? Desmarca. Ele vai jogar um quarto dado pra substituir o menor.
Eu também tá, mas eu posso deixar, né?
Pode desmarcar. Ele vai jogar os dois dados a mais. Tá. Pode tirar.
Eu também tenho.
Aí já é demais.
Se defende assim, Israel. Se defende assim, Israel.
Não tô dando pra... Eu tenho Dharma também. Bicho, não tem não, mas tu quer me dar pra te dar de volta?
Calma, tá certo.
Caralho, mano. Lamentável, acho.
A criatura. Pode falar, Luca. A criatura em si gasta 3 pontos de mana, que é o que ela tem. E ela tem um crítico garantido.
A espada que.
Ô, Lucas, Lucas, usa esse combo aqui, ó. Usa esse combo aqui, ó, que eu botei.
Calma.
Eu sou um.
Ainda bem que eu falei que ia substituir os dois dados mais baixos, né?
Nossa, velho, aí é foda.
Que meu azar. Isso,
todos os trabalhos que a gente teve.
Porra, velho! Israel, ao todo é 6. Cadê ela? Soma quanto? 6 com 3, 9. Ela tem um crédito garantido, 12 ao todo. Ela gasta em todos os recursos.
Ali é tão alto.
Ô, Lucas. Israel chegou, olhou pra criatura e disse: é, eu te entendo. Eu também estou assim, que nem você. Solitário. Aí a criatura. É impossível.
Cara, eu acho totalmente plausível essa teoria.
Israel, como você vai tentar se defender? Como o Silva tenta se defender?
Pô, vou ter que mudar esse sobrenome, Silva também. Enfim.
Fausto Silva, ele. Ô, louco, bicho! Olha essa fera aí! Se vira nos 30 hits!
Cara, deixa eu ver seu negócio aqui. Beleza. Lucas. Eu tenho.
Porra, bicho! Olha essa.
eu vou tentar só desviar do ataque normal, mas.
Beleza. Resistência.
Posso tentar já dar o ataque.
Não, o ataque
vai
ainda não.
Invocar um sombra. E vai dizer, olha a caçulinha.
Eu não tenho como fazer nenhum. Aumentar dado, né? Na defesa.
Tem sim. Um dado normal. Calma. É um dado normal. Tem alguma perícia que faz sentido pra você se defender?
Deixa eu ver aqui. Eu tenho manha e kendo jiu-jitsu, né?
Tem kendo. Tu vai se defender com a espada ou não?
Kendo. É porque eu tô no Brasil, entendeu?
Vai se defender com a espada ou não?
Não, sim.
Então são dois Miguel, dados.
Vai
são
quebrar
dois dados.
Espada.
Você pode gastar um ponto de ação pra ter um terceiro dado. Quer gastar?
Sim.
Beleza, diminui um ponto de ação e agora são três dados. Você defende sempre com resistência.
Beleza, minha resistência é 2, no caso, 3 dados, né?
Como tu é resistente?
Porque eu sou Naruto.
Minha resistência só é 1.
15! Oh!
Cara, muito alto. Você consegue jogar a criatura pro lado, bloqueando-a perfeitamente com sua espada amaldiçoada. E agora é sua vez.
Agora eu vou pra cima dela com minha espada e vou tentar dar um corte rasgando ela ao meio.
Cuidado, tu não tá passando e cair em cima no crítico.
E eu tenho, lembrando agora que eu lembrei da minha espada. deixa eu ver aqui.
Primeiro você tem que acertar. Lembrando que como você está utilizando uma katana, tem a mesma habilidade que a Wakizashi e a Ninjata. Caso você acerte, você pode gastar 2 PM e causar 1d3 de sangramento.
Certo.
Só se acertar.
No caso, o meu ataque é o pezinho, é só um dado mesmo, né?
Não, é, sempre começa de 1. Você olha, tem perícia?
Certo, tem, no caso o
Q2. Então vai pra 2.
Certo. Eu vou girar aqui. É porque tá vendo, deixa eu ver só.
Sempre pode gastar ponto de ação.
Porque, veja bem, quando eu consigo acerto crítico, né? Mas no caso eu não acho nenhum caso, não. Enfim, quando acertar ela, eu vou gastar minha coisinha. Se eu acertar.
Lucas não deixou ninguém pegar Krav Maga, velho.
11.
Nós já discutimos isso. Uma arte marcial que tem tudo e ainda a utilização de arma de fogo
Eu
não
acho
é
engraçado que
equilibrada.
o Krav Maga é originário de um país aí. Eu acho ele meio. Enfim.
Calma,
Eu
sem
acho
piada
ele meio.
sobre isso, por favor. A
Piada pegou
criatura vai se defender com resistência. Se resistência aqui, dois dados.
dez.
Dez, quase.
Ah,
Passa
certo. No
um
caso,
só de
quando
dano.
pegou, a minha arma é venenosa. Ele tem que fazer um teste de resistência.
Tem que rolar um D3, né?
Não, só se ele quiser gastar para sangramento. Bora lá, calma, Israel. Vai querer usar o
Oi.
poder de veneno, né?
Isso.
Como funciona?
A arma, ela é imbibida de veneno e ela sofreu dano, ela faz um teste de resistência. 6 mais o dano recebido.
Ela tomou 1 de dano, então é 7, correto?
Certo.
Ela só tem um dado, ela não tem perícia.
5.
Ela falha.
Aí no caso, se for, sobra o mesmo dano da outra vez no próximo turno. O
Então
mesmo
ela.
dano na outra vez no próximo turno.
Então no próximo turno ela vai tomar mais 1 de dano. É isso?
Isso.
Ok, tu causa 1 ponto de dano só.
É, fazer o quê, né, cara? Eu posso dar outro ataque?
Porra, bicho!
Não.
Porra, bicho.
É realmente um Naruto.
Olha essa fera aí, bicho!
Machado.
Raposa
Eu vou começar a
Desnome
falar igual o Faustão,
Galdas!
esse cara aí, velho.
Brincadeira!
Eu acho uma boa ideia pra mim.
Você
Agora fala
acaba
feito
de.
Faustão usando a frase de Naruto.
Eu
Você
perdi meu rim
acaba.
aqui, bicho!
Você acaba de
Exatamente
esmurrar
às 22 horas!
a figura que você faz.
E eu vou ir pulando esses cantos aqui, meu parceiro. Pulando essas esteiras.
Sai correndo, pulando, saltando com tudo. Pode realizar ataque.
Se vira nos 30!
Para, Gerson.
Eu não consigo parar!
Se controle.
Eu vou usar a mesma parada. Só que essa diferença é que eu só tenho dois dados.
Vocês sempre podem tentar se beneficiar de flank.
É, eu queria dizer.
Ah, funciona pra cá também?
Funciona, sempre funciona.
Então pronto.
Aí não tá flanqueando.
Mas a gente fez um triângulo perfeito. Ele não fica sem saber de onde ele vai apanhar, não? É a
Fez
rodinha,
a
top.
rodinha, né?
É,
Dá uma
olha.
rodinha
Não, tem que ser flank. Tem que
em volta. Não,
estar
não, não, velho.
uma linha perfeita. A regra do flank é essa.
De onde eu participo, tem três caras que estão batendo em um cara que tá deitado e ele não consegue reagir. Então tá tudo certo.
Ô, meu, tá aí rodando as vias.
Olha essa fera aí que não tá conseguindo apresentar a reação, bicho.
Não. Flanquei ou não.
Ah, velho, eu quero deixar aqui só a minha
Reclamação.
reclamação.
Indignação, nota de
E
repúdio.
aí, quem não tiver no seu turno, por favor, veja esse vídeo aqui que eu coloquei no Taberna Livre, certo? Provando que eu estou certo e que o Lucas é um ditador. Pronto.
Tu vai usar como argumento Jojo.
Mas
Pera,
certo,
pera,
porque isso é possível.
pera, 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 pera.
Vai, dale. Cação, velho.
17.
17.
Caralho.
A criatura só tem um. Tem dois dados pra se defender. Beleza. Bora pra lá, bora.
Eu gosto é assim, amostradinho.
Vixe, 10 de diferença.
Matou.
Pode descrever.
Morreu, bicho!
De novo,
Olha
velho.
essa fera!
Vocês veem, e assim, não sei se por narrativa pode ou só, mas pode invocar o Fernando. ele tá com o olho virado na casa de caralho, irmão. Não é o mesmo Fernando. Uhum. Tá ligado?
É... Ô, louco, bicho!
Jefferson, chora.
Não sei o que ativou nele, não sei o que aconteceu. Talvez ele esteja assombrado, talvez ele não esteja. Mas depois que ele termina de esmagar outro cara lá, ele volta correndo pra esse. Urá! Termina de estraçalhar o cara, só que dessa vez ele vem pelas costas. E é ainda mais cruel, que ele começa a bater pelas costas da criatura. Completamente desleal. E uma parte da mente dele tá só assistindo aquilo. E essa parte da mente diz, talvez você e seu xará não tenham em comum só o nome mesmo.
De fato, cada vez mais você se está seguindo no mesmo caminho do seu xará. Talvez o jogador não se lembre, mas o personagem se lembra. Há poucas horas atrás, enquanto vocês se defenderam daqueles membros da Inferno Coral, um deles falou: aqueles dali são que nem Fernando.
Eu tava pensando nisso.
Quando você volta a si, ainda ofegante, você olha para o lado. Jefferson, tuas criaturas se desmaterializam após a cena, né?
Só se eu quiser.
Não, acho que ela se desmaterializa para manter durante outra cena e mais um PM, né?
É.
Vai gastar outro PM?
Nossa, se tiver bicho ainda pra...
Não, a cena acabou, a cena acabou.
Pronto,
eu manter, pra eu poder descrever.
Eu vou manter a dançarina das sombras.
Gasta. Eu vou descer, só desculpa cortar. Eu vou descer os status agora, viu, Lucas? Uhum. São duas vezes por cena, a cena acabou, eu tenho que descer agora.
Porque eu vou usar ela pra curar o Mendes.
Beleza. Quando vocês começam, a adrenalina começa a baixar, o machado começa a voltar, vocês veem aquela criatura fantasmagórica chamada de Izanagi. É Izanagi ou Izanami, Jefferson? Desculpa.
Izanagi é o espadachim.
Izanagi sumindo, tal qual um eco em meio às sombras. Vocês veem o jovem olhando para vocês, portando uma espada estranha. E Israel, sua espada não ceifou uma vida.
Ainda não.
Bichinho, paga quem tu deve, visto?
Quanto tu tem de PV?
10.
Faz um teste de resistência, dificuldade 10.
Certo. Dois dadinhos, né?
Não, um dado. Tem alguma perícia que faça sentido? Não, mas... Resistência mental. Sempre começa de um dado. Tem perícia?
Não. É que minha resistência é 2, aí dois dados, pô.
Não, isso é um modificador.
Droga. Beleza, eu vou fazer. Ah, não tem como.
Você pode gastar recurso. 10 em cima. A espada quase toma ação própria. Quase ela toma o controle de seu corpo. Seu braço está tremendo. Seus olhos estão vidrados. Você vê, olha para todos os lados. Todos eles são inimigos. Uma vida deve ser ceifada. Talvez a sua própria vida deve ser tirada. A espada clama. Ordena por uma vida. Você ainda não pode embanhá-la.
Eu
começo
saio
com espada, eu vou confrontar ele. Espada versus espada.
Eu ia sair daí, na verdade. Eu vou sair daí e procurar um animal na redondeza para matar.
Você começa a sair?
Sim.
Vocês veem o jovem correndo em meio ao galpão. Ele vai sair. Vocês tentam impedi-lo de alguma forma ou não?
Não.
Eu não tô nem vendo isso, na verdade. Eu tô procurando alguma coisa de valor no escritório.
E já daqui a pouco eu narro o que você acabou de fazer, beleza?
Beleza.
Nisso, vocês três, vocês estão em meio ao galpão. O que vocês procuram? O que vocês querem fazer?
Eu estou procurando coisas de valor no escritório.
Eu vou ler a carta que o cara me deu.
Não, você já tinha lido a carta. A carta pedia apenas para você pegar uma encomenda que estaria nesse local. Fora isso...
Começa a procurar a encomenda.
Beleza. Vocês começam a procurar, Mendes também começa a procurar. E Machado, vai fazer alguma coisa?
O Machado ainda tá tentando entender o que tá acontecendo e se recuperar, que ele ainda tá com a cabeça muito zonza. E olhando as mãos e arfando.
A sombra aqui me curou quanto? Ou ela ainda vai me curar?
Ainda vai curar, né?
Ah.
Se for curar, pode falar já, se a gente não tá mais em torno de combate.
Ah, beleza. Vou curar então ele aqui.
Ótimo.
10.
Desconta o PM, vice Gerson.
Aham. 10.
Ufu.
Vocês começam a vasculhar. Alguém tem a perícia percepção?
Não.
Não.
Acho que só Felipe tinha, não lembro.
Eu tenho a perícia que andou e vou ficar atacando a esma. Com uma criança que tá treinando golpes.
Não, faça um teste então com um dado só de habilidade.
Beleza. Como é que eu faço isso?
No Hzinho tem um dado, só clicar. Todo mundo joga. 10. Fernando tirou o maior.
7,3, perdão.
Beleza. Vocês começam a vasculhar. E a Gami, você não encontra nenhum pacote, nenhuma encomenda que você estava procurando. Vocês começam a vasculhar. Machado, você vai andando por entre aí. Você vê que o Mendes está na parte do escritório. Você vê que ele continua indo um pouco mais ao sul. Você vê que tem um sofá, uma outra escrivaninha, outra mesa. E nessa mesa você encontra fechado um envelope. Um envelope grande daqueles que colocam folhas de ofício.
Eu abro.
Você abre e você observa. Tem escrito: os experimentos vão continuar. Temos que tentar cultivar almas. Devemos continuar cultivando as almas. Talvez consigamos criar mais facilmente aprimorados. O experimento continuará.
Tem alguma assinatura de remetente?
Você olha e tem apenas uns rabiscos que você não entende. Parece ser uma assinatura, mas você não entende o que é.
Eu coloco no bolso e continuo procurando mais alguma coisa.
Fora isso, pessoal, vocês não encontram muitas coisas. Alguns utensílios velhos da fábrica, algumas outras coisas. Nada muito que chame a atenção. Beleza?
Beleza.
Lucas, quando a gente chega mais próximo, tá ligado?
Uhum.
Mas não sem sair, eu digo a eles: eu achei uma coisa lá dentro, mas eu não quero passar mais tempo aqui do que o necessário. Assim, vocês sabem de... Ah, eu acho que eu sei. Lucas.
Oi.
Não, o outro Lucas.
Mendes, senão eu vou ficar me perdendo.
Mendes. Que horas são, Lucas?
Tá na parte depois do almoço, mais ou menos. Vocês foram na manhã ver essas coisas?
Eu tenho a chave pra entrar pelos fundos da academia. Vamos pra lá, a gente se limpa lá e... Aí eu puxo assim a carta e discute isso aqui.
Tudo bem.
Então, Jefferson, você fala japonês, não fala?
Acredito que sim.
Os jabiscos que o Machado viu pra você são kanjis. Você não consegue ler porque ele tá mostrando, segurando, né? Tem que se aproximar um pouco.
Eu me aproximo e peço pra ele pra ler, porque eu sou... aí eu falo uma frase em japonês pra ele saber que eu falo essa língua, pra ele liberar a informação pra mim.
Ah, você fala essa língua desse povo comedor de cachorro? Toma aí.
Calma, Evaldo. Estamos online.
Não, Sim, anos 90, é preconceito.
Sim, sim.
O que é que tem escrito?
Há uma assinatura. Kusanagi. A família Kusanagi. Uma das três grandes famílias nipônicas que fazem parte de Nova Nassau.
Eu incendeio a papel com a chama roxa.
Você queima a carta. Tem poder de fogo? Não, né?
Não, é uma tá. Referência.
Eu sei que é referência. Eu perguntei pra ver se tinha comprado mesmo o poder. Você vê. Os Kusanagis estão envolvidos nisso.
Arrombados. Maldito sol que queima e ofusca os passos dos Yagami há gerações. E aí eu falo, tem uma família rival da minha que tá atuando para que esse tipo de pessoa que é indesejável para a sociedade acabe se transformando nisso aí que a gente vê provavelmente. Isso é uma pressuposição que eu estou fazendo.
Não é só isso. Eles estão usando um espaço da sua família, pelo que você falou. Esse galpão é de vocês, né?
Isso. E os Yagami saberão disso. Mas como foi prometido, eu iria ajudar vocês a encontrar os seus amigos. Acredito que pelo menos um nós encontramos, Mendes.
Sim, e eles pagarão por isso. Assim como pagarão por ter rasgado meu uniforme.
Machado, você conseguiu encontrar a sua amiga que você estava procurando? Machado.
Evaldo dormiu.
Eu tava mutado.
Eu tô quase dormindo aqui também.
Não, tava mutado. Talvez eu deva continuar procurando.
E esse... esse rapaz que a gente viu por aqui, vocês conhecem? Ele saiu correndo por aqui, portando uma katana esquisita.
Quando, só uma coisa, quando vocês falam isso, vocês estão saindo do galpão, né?
É.
Quando vocês estão saindo, vocês veem esse jovem, dessa vez, não mais com a katana desembainhada. Ela agora encontra-se embainhada.
Beleza.
Parece que ele lutou do nosso lado. Pelo menos ela tá.
E a arma dele tem um olho.
Deve ser alguma pedra encrostada.
Quando você começa a olhar.
Eu concordaria se não tivesse piscado.
Quando você começa a olhar, Yagami, você se lembra dos seus sonhos, onde você duelava com a figura que agora parece muito com ele, enquanto você iria dar o golpe final de vitória, uma terceira sombra aparecia e derrotava ambos vocês.
E eu faço a pose de luta que eu faço com a minha katana normal, pra ver se a partir desse movimento que eu faço, lembra ele do sonho também. Dele sacar que eu sou o cara que a gente compartilha essa experiência onírica. Pra ele saber que sou eu.
Israel.
E aí? Morreu. Eu saco a minha espada e decapito ele em um movimento único.
E rouba a espada dele.
Até parece que você vai derrotar Naruto fácil assim.
Talvez que já só falou.
Sim. Eu meio que lembro, mas não totalmente.
Fala.
Eu ignoro esse fato porque tem coisas mais importantes a fazer. Aí você aparentemente se mostrou muito útil e também está envolvido nisso. nos acompanhe. Temos que procurar a sede da família Kusanagi aqui nessa cidade de Nova Nassau e buscar explicações sobre o que está acontecendo aqui. E possivelmente lá estarão os amigos de vocês, porque pelo menos um deles estava aqui. E estava totalmente contaminado com o vírus da raiva. Com certeza todos hidrofóbicos malucos. Se não fossem os meus ecos guardiões, vocês estariam em maus lençóis. E aí eu olho para os dois que eu curei assim.
Eu estou acostumado com briga de rua. Isso foi só detalhe.
Mas aí eu ofereci para a galera a gente procurar a sede da família Kusanagi aqui em Nova Nassau. Que provavelmente não tem mais pistas do que está rolando aqui.
Curiosamente, Yagami, você tem em sua posse um convite para a reunião das três famílias.
O você The lembra? King of Fighters, o torneio. Sim.
Você agora tem um motivo formal para se encontrar.
Beleza, então eu chamo os outros para me acompanhar, porque provavelmente o que eles estão procurando vai estar. Alguma pista relacionada à família Kusanagi. Porque essa carta aqui, eu mostro a carta que ele me deu, diz especificamente os kanjis que fazem referência a essa família, que em grande parte do período em que existiu foi rival da minha.
Vamos lá, eu tô dentro.
Eu digo, eu só não posso ir assim.
E Yagami, eu
não preciso achar minha amiga.
Mendes, você sabe que o Mendes não entraria lá desse jeito. E como é que tá o vestimento dos outros dois também? O Mendes, ele Dio falou que era tipo uma roupa poída que agora tá rasgada.
É, velho. Era tipo um uniforme, tá ligado? Limpar mesmo.
Moletom e chinelo, meu amigo.
Você sabe que eles não entram.
Logo numa loja, compre roupa pra gente poder entrar.
O Mendes e o Machado, do jeito que estão, não podem participar da reunião. Além deles serem não nipônicos, eles estão utilizando mulambos.
Beleza, vamos até o dojo da família Yagami. Eu vou dar algumas roupas minhas ou de empregado. Né, roupas puídas de empregado para vocês usarem para poder me acompanhar como se fossem guarda-costas. Aí, Lucas, eu quero que quando a gente chegar lá na casa do Yagami, só tenha aqueles uniformes de
roupa tradicional
de estudante japonês. É, tipo lá dentro do mob. Aquela roupinha de mob. Tá ligado?
Ah, a residência é tua, aí é contigo. Vocês vão até a residência dos Yagamis, todos juntos, agora com mais um membro dessa comitiva.
Que você e qual já... é o seu nome, o rapaz da katana que tem olho?
Ah, eu não me apresentei, perdão. Meu nome é Pedro Silva.
Eu vou te chamar de Mestre Pedrox.
É, tudo bem, eu também não gosto muito do meu nome, Silva.
Que é isso? É o nome de um grande representante da cultura tupiniquim brasileira.
Ah, aquele balofo inútil que tá na TV.
Nani! Aí eu fico... Oh, o quê? Impossível desrespeitar o grande Fausto Silva, Faustão.
Não, ele tá na Globo já merda. Ou tá na cultura ainda?
Ele tava surgindo em 2000, pô. Ele tava surgindo na
Globo. Não, ele era durante
30 anos de Globo, meu parceiro. 30 anos de Globo.
Oxe, ele já é.
Ele antes era da cultura, né? Antigamente era da cultura.
Não, ele mas era que... radialista, antes da noite, né? E aí depois ele foi pra Band. E da Band ele foi pra.
A Globo. Foi. Acho que ele já tava na Globo nessa época já.
É. Beleza. Enquanto vocês caminham, agora todos juntos com o quarto membro da comitiva de vocês, indo em direção à mansão Yagami, vocês caminham não sabendo que há poucos minutos atrás, enquanto Silva corria com a katana desembainhada, ele encontrou um motoqueiro desavisado que andava por lá. Ele avançou contra ele e ceifou sua vida. Vocês acabaram não vendo.
Cortou pra mim é o quê?
O que tu não ouvisse?
Cortou pra mim do começo.
O que vocês não que vocês não chegaram a ver é que enquanto vocês ainda estavam vasculhando o galpão, o Silva se lançou correndo pra fora dele, ainda com sua katana desembainhada. Enquanto ele corria desesperadamente, ele viu um motoqueiro solitário que passava por ali. E antes que o motoqueiro pudesse fazer qualquer coisa, ele se jogou contra ele e tomou-lhe a vida. Pois a tomadora de vidas só pode ser embainhada uma vez que ela toma uma vida. Que ela ceifa uma vida.
Era pra tentar meu nome, Pedro Zoldik.
E enquanto vocês procuravam por evidências, o Silva simplesmente tomava, ceifava uma vida inocente. Mas...
É um psicopata.
O desenrolar dessa história ficará pra nossa próxima sessão, que eu espero que não seja daqui a 2 meses. Jefferson,
por favor. É isso aí. Galera, se você acompanha até aqui, já sabe o ritual padrão, curtir, comentar ou compartilhar. Não deixe de ver a mesa na íntegra no Spotify ou ela em pedaços no YouTube. E é isso aí. Se comunique com a gente. Tchau.